Alô, alô, sejam todas muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Caramelo e não, eu não vou ser o host de vocês de hoje. O que aconteceu foi que a gente gravou uma entrevista com a professora Cadine sobre o mestrado dela, que acabou virando um episódio por si só. Então, alguém teria que gravar esse começo e sobrou para a edição. Então, antes de começarmos o episódio, vamos dar aqueles recadinhos básicos. Então, se você quiser colaborar com a gente financeiramente, você pode entrar no nosso site na aba Colabore, e lá a gente tem duas plataformas que você pode contribuir: o apoia.se/alociência e o patreon.com/alociência, sendo que o Patreon é para cartões internacionais, certo? Se você não puder contribuir financeiramente, a gente agradece demais se você puder divulgar o nosso podcast e avaliar ele no iTunes ou em outros agregadores. Eu vi que o pessoal do Castbox tem usado bastante para ouvir a gente, dando uns feedbacks bem legais lá. Além disso, você pode seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Em todos somos o @alociência. E, para finalizar, você pode entrar em contato com a gente a qualquer momento para mandar perguntas, dúvidas, sugestões, questionamento sobre episódios ou não, sobre a vida, pode ser também. Você manda lá no contato@alociencia.com.br, ou então você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou Telegram, se for um audião. É legal, porque a gente pode colocar a sua voz no nosso podcast, no número 11 94887-0901. 94887-0901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site alociencia.com.br. E agora, com vocês, o episódio.
Bom, estamos aqui eu, Lucas Andrade, com o Jefferson. Fala aí, Jefferson.
Olá.
E estamos aqui com a Cadine Teixeira. Esse é seu nome científico, artístico?
É artístico, digamos assim.
Cadine, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente agradece bastante sua participação. E antes de começar, fala aí pra gente, quem é você na fila do bandejão, Cadine?
Bom, obrigada pelo convite, gente. Estou super feliz de estar aqui. É muito legal quando a gente pode retomar a nossa pesquisa, rever as coisas que a gente produziu, repensar, enfim. Isso eu acho que dinamiza também a produção e dá um pouco de sentido, né?
Sim.
Dá sentido quando você pode compartilhar isso com as pessoas, né? Porque às vezes isso fica lá naquela estante,
na,
né, da biblioteca. E aí dá aquela frustração de um trabalho gigantesco que você fez tentando fazer com que ele tivesse alguma utilidade pro mundo e ele fica recluso,
sim,
né?
Sim,
então acho que é bem legal poder compartilhar essas reflexões, enfim, essas buscas todas, né?
Uhum.
Bom, eu sou, então, historiadora. Sou professora.
Sim.
Sou bailarina.
Ah, é verdade.
Sou mãe.
Sim.
Sou várias coisas. E aí procuro me identificar com um pouco de cada, né? E sou pesquisadora também, né? Acho que é isso.
Certo. A Cadine, ela vai hoje compartilhar com a gente o que, que ela andou investigando no mestrado dela, né? Ela tá indo agora fazer o doutorado, né, pra bem longe, mas a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas ao mestrado dela, né? Então, vamos lá, né? Cadine, seu mestrado, qual pergunta tinha atrás dele? Você poderia falar um pouco sobre a metodologia pra responder a sua pergunta?
Sim. A ideia, então, né, a gente tinha uma premissa ali, né, de que os negros, no fim do século XIX, mesmo durante o contexto da escravidão, circulavam pela sociedade letrada. E, ao mesmo tempo, um fato, que é o fato da promulgação da lei do ventre livre, né?
Sim,
a tal lei de 1871, que determinava basicamente duas coisas importantes, que era, obviamente, né, a libertação imediata daqueles que nasciam mesmo do ventre escravo, né, mesmo de mão escrava, e, ao mesmo tempo, uma proposta de integração dessas crianças na sociedade. A partir do momento que ela nasceu livre, ela iria ficar até os 8 anos com a mãe, consequentemente com o senhor. E depois esse senhor tinha duas possibilidades.
Até os 18?
Até os 8.
8, ah tá.
Aí ele tinha duas possibilidades. Ou ele ficava com essa criança até os 21 anos em casa, trabalhando, e aí ele precisaria criar e educar, né, essa criança. Quase como um pagamento pela própria liberdade.
Ah, né? Tá. Nossa.
Ou ele entregava essa criança ao Estado para as instituições responsáveis, que deveriam, então, educar essas crianças para inseri-las e integrá-las à sociedade.
Então elas ficavam, tipo, num orfanato?
Algo assim.
Tá.
Seria uma coisa desse tipo. Mas que não chegou a ser exatamente porque a gente não teve quantidade suficiente. Então a gente teve no processo entre a lei a abolição cerca de 400 mil crianças que nasceram nessa condição. E só para cerca de 113 no Brasil inteiro, dessas 400 mil foram entregues efetivamente ao Estado. Ou seja, nem houve possibilidade de se constituir nenhum tipo de projeto efetivo para isso. Sim. Mas eu já estou entrando quase na conclusão, né? É que a pergunta, ela tem a ver com essas premissas, né? Com esse pressuposto, que era justamente identificar se essas crianças, então, que nasceram, né, do ventre livre, foram de fato escolarizadas e se houve instituições que teriam sido voltadas para essa escolarização. Então essa era a pergunta inicial. Só que, aí já entra um pouco na metodologia, né? Na história a gente precisa de coisas que nos contem a história.
Exatamente.
Né?
Não, dá pra,
não dá pra gente pensar, nossa, o que, que eu acho, né? O que, que eu penso... Aquele achismo básico, né? Deixa eu ver com a minha avó.
Exatamente.
Tá, né?
Isso é, inclusive, uma coisa que a gente quer saber, né? Porque diferencia muito a metodologia da historiadora do historiador em relação ao que a gente está acostumado, nós biólogos, né?
Sim. É, e aí, às vezes, as pessoas têm um pouco aquele imaginário, né? De que, ah, então eu vou perguntar para a pessoa que viveu na época, né? Isso acontece muito hoje em relação a períodos mais recentes, como a ditadura, né? Ah, então eu vou perguntar como era na ditadura. Isso é um grande equívoco, porque você viver o período não quer dizer que você tem condições de analisá-lo, né?
Ah, é?
Mesmo porque você está imerso naquilo e você está imerso dentro de um lugar social, dentro de uma condição cultural, econômica, política, que é um recorte. Então, sim, o pesquisador serve justamente para se distanciar disso e analisar.
É, mas os documentos que você vai analisar foi escrito por alguém, certo?
Sim.
Então, cabe
exatamente
a você analisar quem era essa pessoa também,
isso,
né?
Isso, exatamente. Então,
certo,
aí o papel do historiador é esse, é olhar para aquele período, né, que você está estudando, e aí você precisa, então, de fontes históricas.
Sim.
E essas fontes podem ser as mais diversas. Durante ainda, assim, fim do 19, início do 20, né, na época do positivismo, ali se acreditava que a fonte era basicamente o documento cartorial, né, aquele documento produzido pelo cartório oficialmente ou pelo Estado, assinado, porque ele conteria a verdade absoluta.
Sim, sem viés de alguém.
Exatamente.
Sei lá, um diário. Um diário não é uma coisa que
exatamente
você não pode confiar, né?
É, essa perspectiva mesmo de como ele, se ele fosse o portador da verdade histórica. E aí se percebeu ao longo do tempo que isso era uma grande falácia. Primeiro, porque os documentos produzidos, eles são produzidos dentro de contextos, com intenções. Mesmo, você pensa, por exemplo, no tema aqui, um registro de escravo, né? Um registro de propriedade. Então o senhor vai registrar ou não, vai registrar a idade ou não, vai registrar quantos escravos ele tem ou vai omitir, né? Ou ele vai pode fazer algum acordo para não pagar. Enfim, então você tem uma série de variáveis aí que fazem com que a gente perceba que o documento não é o portador da verdade absoluta. Esse documento produzido, né? E aí, pensando nessa perspectiva, eu fui procurar as fontes. A fonte que vai te dizer coisas, você vai ter que juntar várias e você, né? É como um Sherlock Holmes,
sim,
assim, né? Vai buscando vários caquinhos, vários pedacinhos, junta uma coisa com outra, né? Junta lé com cré, bota o tic-tac pra funcionar, analisa o que alguém escreveu, enfim. E aí você vai juntando isso e chega numa conclusão. Em princípio, eu esperava achar registros de escola, livros de matrícula, porque quando eu comecei a pesquisa, e eu comecei pelos jornais da Redenção, por conta da existência desse acervo super grande que foi recebido pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, né? E aí foi, assim, um frisson, assim, pra arquivologia, né? Porque a gente tinha pouquíssimos exemplares desse jornal. E aí a Universidade de Harvard encontrou, sabe-se lá por quê, nos seus arquivos, né? Desse monte, assim, de jornais em migalhas, em frangalhos.
Ah, é?
Mandou tudo pra cá. Então foi um processo enorme de um ano e meio de restauração ali, bem minucioso.
De papel picotado?
Papel picotado.
Que isso?
De juntar papelzinho, assim mesmo. Foi,
nossa,
bem incrível.
Uhum.
E eu fui trabalhando do lado deles, né? Eles iam fazendo isso. esse processo. E aí eu ia analisando os facsímiles.
Tá.
E aí eu fui buscar ali o quê? Indícios, né, de que houvesse essas instituições. Encontrei menção a algumas escolas, especificamente ao Grupo Escolar Sul da Sé, que teria acolhido os ingênuos e tal e coisa, e fui atrás desse grupo. Falei, bom, deixa eu procurar então documentação sobre ele.
Uhum.
Porque não dá pra gente só... Ah, legal, gente, então esses caras acolheram e é isso aí. Fui buscar, né, livros de registro e tal e coisa. E não achei no arquivo público, não achei, então até encontrei menção dos chamados inspetores da educação na época, a existência dele, ah, que professor tal mandou um relatório, enfim, mas não achei livro de matrícula, tinha de várias escolas, desse não tinha.
Tudo isso procurando especificamente como era a condição dessas crianças.
Procurando primeiro pistas da existência de escolas que teriam se dedicado à educação dessas crianças.
Ah, entendi. Né? Tá, começou assim.
É,
tá.
Então, aí eu fui descobrir que não existiam e achei uma menção a essa escola de que um projeto de uma escola estadual chamada João Coque, lá no centro, teria encontrado um acervo enorme no, ali nos seus subterrâneos, que era um acervo de algumas escolas, dentre elas o Grupo Escolar Sul da Sé. Aí eu já fiquei assim,
já
nossa,
pegou a bolsa,
maravilhada. Foi bolsa, bilhete único, vambora.
Uhum.
Fiquei assim, meu, em êxtase. Falei, não acredito. Então, livros de matrícula, registros e tal.
Legal.
E fui lá, né? Isso tava numa notícia do portal da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, o FDE.
Legal.
Do Estado de São Paulo. Falei, nossa, maravilha. Cheguei lá... Sem pistas.
Não tinha nada.
Nada. Eu parecia a louca falando. E aí eu fui tentar contatar o diretor da época e tal. E aí ele me disse, não, de fato teve esse projeto. De fato a gente encontrou, mas eu já saí da escola e eu não sei o que aconteceu depois. Resumo da ópera. Procurei em todos os arquivos. A notícia, inclusive, dizia que a parte 2 seria fazer a limpeza, o catálogo, o registro, sob a orientação do Arquivo Histórico Municipal. Fui atrás do arquivo, fui atrás do Centro de Memória, fui atrás, de novo, né, do Arquivo Público do Estado de São Paulo, fui atrás do Centro Mário Covas, de todos os arquivos possíveis e imagináveis em São Paulo, inclusive no interior, e não achei, ou seja, essa documentação desapareceu.
Certo, então você queria pegar direto da fonte, que eram os registros escolares.
Exatamente.
Certo? E aí depois disso... Tem que rolar um plano B,
exatamente,
certo?
É o plano B da pesquisa. Bom, você tinha uma intenção, você tinha um objetivo e você tinha uma fonte para buscar, né? Essa fonte não existe. Então,
nossa.
É uma das coisas que, para quem vai começar uma pesquisa, é uma grande dica, assim, né? Primeiro, faz uma varredura das fontes pré-existentes, porque eu fiz... aspas, mas eu tava contando que nesse jornal, eu falei, nossa, pronto, o jornal abolicionista, ele vai me dizer um monte de coisa, eu vou achar várias escolas e vou no arquivo e vão estar, porque eu sabia que no arquivo tinham os registros.
Sim,
das escolas.
Mas você não contava que eles...
Que dessa não tinha um hiato, assim, desse grupo não tinha.
Certo. É, e quanto isso, é bem parecido com a pesquisa de biologia, porque eu tô atualmente no meu plano E, sei lá. Mas é isso aí, não pode ter um só plano.
Tem que ter vários, exatamente. É. Aí o meu plano B foi, bom, já que eu tenho esse acervo de jornal, eu vou trabalhar com ele, e aí eu vou então pelo viés da imprensa. E aí especificamente trabalhar com imprensa. Com a imprensa paulista, sabendo que o recorte era São Paulo, então é importante a gente fazer um recorte muito bem delimitado, que imagino que na biologia também seja,
sim,
né? Então, recorte de espaço, tempo, período, objetivo, da cidade de São Paulo, não do estado de São Paulo. Um recorte que tinha que ser pós-ventre livre, né? Porque eu estava imaginando justamente os efeitos dessa lei. E aí, em princípio, eu ia fazer até a abolição, até 1888. Mas também, por conta da questão das fontes, eu estendi até 1900. Então, o meu recorte específico, na verdade, foi 1874. Por quê? Foi a primeira menção que eu achei nos jornais à preocupação com a educação dos ingênuos pós-ventre livre. O foco da pesquisa, então, mudou, né? E passou a ser, se esses jornais que representam o universo letrado de São Paulo naquele momento, se eles tinham alguma preocupação com essa questão, e se eles tinham, qual era e quais eram as propostas. E aí eu recortei, então, em 3 exemplares de imprensa, que eu procurei categorizar, segundo o Roger Bastide, que faz a primeira categorização em relação à imprensa negra, porque a minha ideia era sempre trabalhar a partir de uma perspectiva dos sujeitos, né? Então, sim, de quem fala a partir do próprio lugar. Então, eu queria trabalhar com a imprensa negra. Eu fui procurar a imprensa negra em São Paulo. No primeiro momento, a minha suspeita era de que o Redenção fosse a imprensa negra, que é esse que foi encontrado lá, vários exemplares, 135 exemplares, que a Harvard mandou para arquivo público, que eles fizeram restauro e tal. Isso por quê? Porque um pesquisador citou na pesquisa dele, falou lá, não sei o que, a imprensa negra, e esse jornal tava no meio. Falei, bom, então tá. Fui como se fosse, e aí, ao pesquisar, eu percebi que não era. Ele era um jornal abolicionista.
Isso não quer dizer que negros escreveram necessariamente.
Exatamente, ah, porque a imprensa negra, a partir dessa definição do Roger Bastide, de 1951, é a ideia da escrita por negros para negros, não simplesmente para negros, né? Então é uma tentativa de você criar mesmo uma rede interna, e não só mais a coisa do negro letrado que lê a imprensa branca, mas com questões específicas e com demandas e inquietações deles próprios. Aí tem um problema, porque eu queria um recorte do século XIX, eu não queria entrar no século XX, porque no século XX já tem muita produção, já tem, né, muitas discussões, e aí eu queria ver mesmo esse lugar do negro no século XIX, nesse bojo da abolição e do pós-abolição muito imediato, né? Uhum. E aí eu encontrei, na verdade, o Progresso, que é um jornal de negros, escrito pelo Teófilo Dias, né, coordenado por ele, e cujo jornal eu só encontrei um exemplar.
Putz.
Mas a gente vê que até isso fala, né?
Mas ele, os outros foram perdidos ou não?
Em princípio, sim, porque dá a entender o jornal que vai ter continuidade. Mas não existe esse registro. Inclusive, esse jornal, ele tá no Arquivo Nacional, né, do Rio de Janeiro. Então, sim. Ele não tava em São Paulo, apesar de ser paulista, não tem no arquivo público. Precisa ir lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro.
É, o que dá pra entender, né? Porque o letramento também, naquela época, era muito limitado também, né? E também o acesso à produção, uhum, de jornais também deve ter sido muito dificultado para pessoas negras, né?
Exatamente. E aí, quem guardou, né, ou enfim, jornais com maior tiragem,
sim,
como o Correio Paulistano, que é o outro jornal que eu analiso, que eu coloco ali como sendo representante da imprensa branca, né? Que aí, uhum, é um grande jornal com uma periodicidade longa, né? Um jornal diário, que não tem praticamente interrupções na sua produção, enfim.
Sim.
Então, aí ele tem uma quantidade absurda de registros de exemplares e em vários arquivos, né? O próprio Redenção, que tem agora, né, essa representatividade grande aí de praticamente todos os números, mas também é isso. O Antônio Bento, que é o redator-chefe, que é o cara que toca o jornal, enfim, que em princípio tinha aquela suposição de que ele porventura seria negro, ele é um filho de portugueses, da elite, fez direito, é um cara que exerceu o cargo de juiz, de delegado, e que no meio do caminho da vida aí encontrou com o Luiz Gama e meio que tomou pra si essa, sabe, esse lugar.
Causa abolicionista.
Exatamente, da causa abolicionista, tá, dessa liderança, principalmente depois da morte do Luiz Gama. Né?
Tá.
Então ele se coloca nesse lugar, enfim.
Eu tava inclusive pesquisando pra pauta, eu joguei o nome dele.
Antônio Bento.
Aí eu fui ver e falei, pera, é uma pessoa branca que está escrevendo esse jornal, abolicionista e tal. Mas então, resumindo, os três jornais que você usou são A Redenção, uhum, que é o jornal abolicionista, feito por pessoas brancas, certo?
Exatamente.
O outro é o Correio Paulistano, certo? Que é o jornal da elite branca.
Isso.
E tal. E O Progresso, que ele era, que era esse que você encontrou só um exemplar. E é uma imprensa negra para as pessoas negras.
Exatamente.
Mesmo. Legal. E é muito louco que, beleza, você tá com um exemplar só desse,
uhum,
mas pra biologia, a gente olhando, nossa, uma amostra de um só, pelo amor de Deus. Mas você olhar um só jornal e fazer uma análise muito boa do discurso, uhum, e tudo mais, como você acaba fazendo, é super válido também, né? Já é outra diferença que a gente tem.
É a ideia do trabalho qualitativo também.
Exato.
Com a fonte, né? De você perceber o significado daquilo dentro do contexto,
sim,
né?
Sim.
E de entendê-lo dessa forma mesmo. Bom, temos uma produção, ou seja, de que é um indicativo dessa existência da produção letrada desses sujeitos. Ele circula nessa rede de sociabilidade desse grupo todo, que está relacionado ao mesmo tempo com Redenção, que está relacionado com o Correio, e que, na verdade, então, eles estão circulando em espaços físicos, inclusive, muito semelhantes, né? E se encontrando e morando em regiões parecidas, né? E quando você vai ver em relação a essa rede, você tem pessoas que estão muito vinculados, inclusive, à chamada região do sul da Sé, que é onde ficava, uhum, o grupo escolar.
Ah,
né?
Sim, sim.
Enfim, então, que na verdade fazem parte de uma rede muito similar. E isso que eu acho que é bem interessante de perceber, assim, de como essas ideias vão permear e circular por esses espaços a partir da voz desses sujeitos tão distintos, assim.
Bom, então, Cadine, antes de começar a falar sobre o que você encontrou nesses jornais, né, os seus resultados e tudo mais, queria perguntar sobre essas redes de sociabilidade que você considera importante comentar. O que que você poderia... Primeiro, né, o que que são redes de sociabilidade? Quão importante é isso para essa sua análise?
Bom, essa é uma noção lá dos franceses, né, que eles começam a desenvolver para questionar um pouco aquela ideia de que a produção intelectual é uma coisa muito isolada, né? É uma coisa sozinha, isolada, como se você tivesse um sujeito com uma ideia que produz uma coisa. Não. Então, eles trazem essa noção de que, na verdade, você tem uma rede de pessoas que se articulam de forma interpessoal e profissional, que circulam pelos mesmos espaços, que discutem coisas semelhantes. E esses encontros e esses círculos são determinantes até mesmo para a produção intelectual. E aí, quando a gente fala de intelectual, não necessariamente é o intelectual de cadeira que está dentro da universidade e tal. Principalmente quando a gente olha para o fim do 19, né, para os jornais, as figuras que escrevem nos jornais, elas estão muito vinculadas à academia, ao mesmo tempo estão muito vinculadas à produção intelectual, à produção literária, né? Em São Paulo, eles circulam muito ali pelo Largo São Francisco, né? Muitos deles fizeram a faculdade de Direito do Largo São Francisco, mesmo porque aqui no Sudeste era a única, né? Uhum. Então eles fazem o Largo São Francisco ao mesmo tempo, enquanto eles estão estudando, eles participam geralmente de jornais acadêmicos, né? De jornais que são vinculados à própria universidade, ao centro acadêmico, tecendo mesmo, é uma teia de relações que vai se constituindo e que vai interferindo na produção, nessa produção, inclusive da própria imprensa.
E aí isso pode interferir, e no caso interferiu de fato, os jornais que você analisou.
Exatamente, né? Então se você pega, por exemplo, esses jornais todos, por mais que a gente tenha categorizado eles de forma diferente, né, imprensa negra, imprensa branca, imprensa abolicionista, existe uma teia de relações, inclusive, entre eles, né? Então, não é uma coisa estanque, como se um tivesse numa caixinha, outro na outra e outro na outra, né? Sim. Então, você vê pessoas que estão circulando, né? Eu tinha comentado do próprio Antônio Bento, que é o editor-chefe, fundador da Redenção, que é o jornal abolicionista, e que é mencionado no Correio Paulistano. E é o cara que, por sua vez, se colocou de certa forma como substituto do Luiz Gama na luta abolicionista, quando o Luiz Gama morreu, né? E ao mesmo tempo, o Luiz Gama é um cara que tinha fortes relações com um outro literato negro, que é o Ferreira de Menezes, que escrevia num outro jornal que era a Gazeta, né, e que cria a Gazeta da Tarde no Rio de Janeiro, então sai de São Paulo, vai pro Rio de Janeiro, então você vai tendo essa circulação e vai constituindo essa rede. Ao mesmo tempo, o Ferreira de Menezes, que é um negro, um abolicionista, que cria um jornal abolicionista, já escreveu pro Correio Paulistano.
Nossa, é muito louco isso, porque você tem que estar ligada em que momento que você tá lendo lá tal volume de tal jornal.
Uhum.
Você tem que saber quem que está escrevendo aquilo, em que momento aquela pessoa está.
Exatamente.
Né? E quais relações essa pessoa tem, para daí então você avaliar o que ela está escrevendo mesmo, né?
Isso, por isso que essa coisa de rede de sociabilidade, acho que ela é bem importante para se pensar junto com mesmo a concepção metodológica de análise desse tipo de documento, que é o impresso, né? Que aí você tem que ter dois cuidados, tem que analisar sobre duas frentes. Um dele, que é a materialidade mesmo do jornal. Qual é o tamanho desse jornal, quantas seções ele tem, quantas páginas, se ele tem anúncios, se ele não tem, que tipo de letra ele usa, se ele tem letra caixa alta, se ele não tem, se ele tem editorial, quem escreve o editorial, enfim, que são essas questões mais materiais mesmo, né? E, ao mesmo tempo, outros aspectos mais ligados à função social desse jornal, que aí você vai acabar caindo nessa questão da rede de sociabilidade, que é justamente isso. Quem tá escrevendo, com quais interesses, em que contexto, tem dinheiro envolvido, né? Quem tá financiando, quem não tá, essa linha editorial tá relacionada com isso ou não, enfim. Então, tudo isso vai levando, vai nos levando a compreender, de fato, a função social desses jornais naquele contexto. Né?
Legal, imagino você lendo vários jornais assim, e uma, tipo, aqueles quadros de investigador na parede,
é,
sabe?
É, mais ou menos isso.
Com várias fotos de pessoas.
Pendurar. Mais ou menos isso, viu? É. Deu vontade de fazer, porque às vezes você vai criando vários papéis, né, e fichas, e aí você fala, nossa, peraí, esse cara apareceu aqui, mas ele já tava lá, nossa, peraí, mas por quê?
Ah,
né?
Que legal.
Se ele tava aqui, ele tava lá. Por isso que eu brinco dessa coisa pro Sherlock Holmes mesmo, né? Você tem que achar as pistas. Você tava indo numa linha, você fala, nossa, desculpa. Não. Putz, que esse cara tá fazendo aqui, droga? Quebrou minha linha de raciocínio, né?
Nossa, muito da hora, muito da hora. Então tá, e você analisou cada um desses três jornais e tal. Como que foi essa busca? Onde que você foi atrás desses jornais? Você foi atrás de algum museu, de algum memorial, de algum arquivo, biblioteca, onde?
Sim, absolutamente fundamental, né? Os jornais da Redenção, eles estavam no Arquivo Público do Estado de São Paulo, né? Naquela leva que tinha vindo lá dos Estados Unidos, enfim, no processo de restauro. Agora eles já estão disponibilizados, já estão prontos, bonitinhos, né? Foi até lançado já um livro do próprio arquivo sobre esse projeto, enfim, que
tudo
é bem legal.
Tudo na fita crepe.
Tudo na fita crepe. Cuspe, tacap, fita crepe, mais ou menos. Tá. É bem um trabalho bem minucioso do pessoal do restauro mesmo, legal, né? Papel de arroz, enfim.
Nossa.
Que é pra você conseguir restaurar as migalhas, né? Sim. E a partir disso, aí você tendo ele, você consegue digitalizar e tal, né? Os outros dois, eles estavam na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Então, o Correio Paulistano já estava totalmente digitalizado. Então, foi possível de buscar o arquivo digital, que é uma coisa legal também, que tem sido feita pelos arquivos, até mesmo para preservar a materialidade do jornal, né?
É, para não vir nenhum bicho comer, ou então pegar fogo, eventualmente, né?
Não é?
Exatamente.
Ou algum pesquisador deixar derramar café em cima do jornal, enfim, exemplar. Então, esse cuidado tem sido feito, né? O Progresso já não estava digitalizado, aí precisou ser acessado mesmo em loco, assim, fisicamente.
É, fiz mais essa pergunta para mostrar a importância de como é importante preservar esses tipos de arquivos, ainda que a gente não saiba quais futuros, futuras pesquisas vão surgir dali, né?
Exatamente.
Recentemente, nesse ano, a gente teve o incêndio, né, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e provavelmente muitas coisas lá que estavam guardadas, antes mesmo de alguém parar para analisar sobre, seja qual for a visão, foram queimadas, né? Então, eu acho muito importante que, se não houvesse esse tipo de arquivo, o mestrado não rolaria, né?
Exatamente, exatamente. Essa coisa do museu é uma tristeza, assim, indescritível. Sim. É uma coisa que é absolutamente inexplicável e...
Exatamente.
Chega a ser grotesco, né, o que aconteceu, assim.
Uhum.
E aí você pensar nisso mesmo, né, e outras coisas aconteceram. E eu contei no começo sobre o arquivo que eu tentei acessar da escola, ou seja, um arquivo que eu sabia que existia,
sim,
que esteve ali e que desapareceu, uhum, né, que é, assim, numa dimensão menor. E um arquivo cuja guarda já, de certa forma, estava nas mãos do Fundo de Desenvolvimento da Educação. Porque se eles lançam uma notícia dizendo, ó, a escola tem esse projeto, a escola está fazendo uma exposição, depois ele vai ser tratado, né, e preservado a partir da orientação do arquivo histórico. Ou seja, tem o conhecimento da existência desses arquivos.
Sim.
Né, e que, inclusive, seriam, assim, absolutamente fundamentais para que eu conseguisse descobrir se, de fato, essas escolas públicas que começam a surgir na República, no centro de São Paulo, tiveram uma preocupação de acolher essas crianças negras do pós-abolição.
Uhum.
Se existia algum projeto, se de fato elas estavam presentes ali, qual era o percentual de crianças, qual era o percentual de evasão, se elas permaneciam, se elas não permaneciam, onde elas moravam, enfim. Uma série de dados que simplesmente se esvaiu, assim,
sim,
que não, sei lá, desapareceram.
Então, acho que a metodologia já fechou, certo? Então, agora, vamos de fato falar sobre cada um dos jornais e o que você encontrou neles, certo?
Beleza.
Vamos agora, então, para as conclusões. Então, vamos começar então pelo Correio Paulistano, né? É aquele jornal que você falou que é da elite branca. Acho que já a gente já pode comentar sobre algumas coisas que você encontrou em relação ao discurso que eles colocam quanto à urgência das escolas para os ingênuos, né? Ou os filhos de negros recém-abolidos, né? E o quão perigoso, segundo eles, é para a sociedade se continuarem entregues à ignorância. Eles usam essas palavras,
exatamente,
né? Então, eles colocam que os ingênuos, parece que eles carregam um certo estigma, né? Tipo,
exatamente,
não, precisamos educar essas crianças, isso pode gerar alguma barbárie, pode gerar uma grande perda, né?
Uhum.
Então, queria saber seu comentário sobre isso. Por que você encontrou, né? Por que você acha que você encontrou isso, esse tipo de discurso?
Posso fazer uma pergunta antes?
Pode.
Por que eles tinham esse nome? Recebiam essa denominação de ingênuos?
Ingênuos?
É.
Meu, na verdade, isso é uma questão jurídica. Esse termo é romano. E aí os romanos já usavam esse termo para quaisquer crianças livres. E aí ele acabou sendo adaptado, assim, em versão tupiniquim.
Ah.
Para...
Mas isso era para crianças só negras.
No caso ambas, do Brasil, sim. Aqui, tá. Aqui as crianças que são pós-lei do ventre livre, aquela lei de setembro de 1871, assim. É muito específico mesmo pra esse grupo.
Segue aí.
Bom, esqueci. Ah, lembrei.
Urgência.
Urgência, lembrei. Então, existia, né, nesse fim do século XIX, essa perspectiva que eles estão defendendo, ela não é isolada, ela está totalmente dentro de uma perspectiva, de uma concepção ideológica que circulava mesmo no Brasil no fim do século XIX. Né? Alguns autores já até analisaram isso, a Lilia Schwartz, por exemplo, né? Até mesmo a Célia Azevedo, no Onda Negra, Medo Branco, que trazem essa perspectiva de que, assim, o negro é visto por premissa, ele é considerado um bárbaro. E essa perspectiva de falta de educação, de selvageria, de barbarismo, isso estaria vinculado à origem africana, né? Então é uma coisa...
Segundo a elite branca.
Exatamente. Sim. Então essas teorias, né, que vão ser muito vinculadas com as teorias raciais de superioridade branca, elas vão estar ligadas até mesmo ao cientificismo da época, né? E aí a gente vai ter alguns cientistas, o Domingos Jaguaribe, por exemplo, no Brasil, que vai escrever livros produzindo sobre a superioridade branca, explicando por que os negros são inferiores, como é que eles trazem vícios, né? Então, muito curioso isso, né? Como se, por exemplo, a tendência à bebida... É vista como um vício natural do negro, né? Ou seja, ele teria mais tendência do que os outros.
E é muito louco a gente ver isso, como que ele, usando o discurso da ciência...
Exatamente.
Pra poder reforçar um viés dele, né?
Exatamente.
Então é claramente uma ciência feita com a metodologia que ele quer para reforçar um viés dele. E isso, assim, é totalmente anticientífico, né?
Pois é. Mas foi bem comum na ciência da época,
sim,
né?
Sim.
E a gente tem uma série, enfim, o Nina Rodrigues, né? Que é outro médico que vai também um pouco por esse caminho, enfim. E vão acabar difundindo essas ideias. Então, se toma isso como pressuposto, e aí quando hoje a gente fala, né, dessas expressões do humor negro, sim, né? Da violência negra, enfim, do negro, lado negro, como adjetivo.
Sim,
ele de fato era usado corriqueiramente como um adjetivo se referindo aos sujeitos, né? Mesmo que hoje as pessoas falem, ah, não, mas ninguém fala isso pensando na pessoa negra. Mas ele surge, o termo surge sim pensando na pessoa negra, né? Ele surge como se o negro fosse um adjetivo de selvageria, de violência, de barbarismo, de vício. Você junta isso com uma proposta de modernidade, né? Que começa a surgir com a ideia de modernização, com a ideia de civilização, né? Uma ideia de civilidade mesmo, que passa a circular principalmente na década de 1880. Bom, precisamos agora que a gente já tá, tem estrada de ferro, né? A gente já tá, estamos chegando à civilização. A gente precisa se ajustar.
Uhum.
Então a gente precisa civilizar as pessoas. Então esses bárbaros que a gente tem aqui não dá, gente. Não vai dar.
Sim.
Então vamos tá aí melhorando, né? E aí esse discurso da educação vem, principalmente aí, quando eles se deparam com a possibilidade ainda, né, com a ideia de repente ter um monte de criança negra circulando pela rua, socorro.
Sim.
Né, solta.
Então...
Meio que assim, né? O que eu faço com essas crianças soltas que vão estar aí? Óbvio que isso é uma é uma alegoria que eu tô fazendo, né?
É um pensamento deles, né?
Exatamente.
Tá.
Porque elas não ficariam soltas, elas ficariam em espaços que eles não saberiam muito bem ainda o que é, né? Porque eu comentei da lei que ela pressupunha aí a criação de instituições para acolher essas crianças, mas não se chegou a elaborar exatamente um projeto para isso. Então, uns falavam em colônias orfanológicas, uns falavam em institutos de educação, enfim. Então, isso ficou meio no ar, assim, né? Então, era uma forma mesmo de você tentar condicionar, né, essa ideia absurda aí de um barbarismo original, assim, né? Como se a escola pudesse tolher isso.
E aí também a gente pode falar sobre a intencionalidade, né? Tipo, numa primeira análise a gente poderia falar, não, o Correio Paulistano ele apoiou um certo nível de preocupação com a educação de ingênuos, né? Só que não, a intencionalidade é outra, não é... Não, vamos educar as crianças para libertá-las ou oferecer melhores condições de trabalho. Não, eles...
De forma nenhuma.
É uma atitude totalmente voltada para essa contenção e esse medo que eles colocam em cima de pessoas.
Sim, sim. Né, não, é curioso isso, né? Porque, de fato, dos jornais é aquele que disparado é o que mais tem debates, é o que mais aparece nas discussões, onde eles reproduzem atas da Assembleia, né? Provincial também, olhei algumas das datas, enfim, originais, né? É fervoroso, assim, o debate. Até 1886, 85, eles começam a perceber que essas crianças, na verdade, não estão sendo entregues, né? E aí, essa questão da intencionalidade, ela é muito interessante da gente pensar, porque quando eles começam, assim, como eu disse, não chega a ter um projeto de educação, mas nas ideias que eles vinculam, nas pessoas que eles vinculam, tudo está muito sempre muito vinculado a um tipo de educação, que é uma educação operacional, que é uma educação para o trabalho. Que tipo de trabalho? Para que eles continuem fazendo o mesmo trabalho que eles já faziam. Então tem duas coisas. Eles têm um receio absurdo de que a liberdade possa ser vista por esses sujeitos como liberdade de fato, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Opa, não é bem assim. Então, o receio de que esses sujeitos começassem a ocupar outros espaços que não eram destinados a eles. Né? Então, tem até um trecho aqui que é bem interessante. Nossa. Quando a gente, como eu disse, quando começa a aparecer que tipo de educação, né? Alguns poucos dizem o seguinte, fala sobre, 500 engenhos centrais deveriam fazer essa proposta no Correio Paulistano, de 1875. Hein? 500 engenhos centrais não parece difícil que cada um deles se encarregasse de 20 engenhos. Aí ele tá dando uma proposta ali, né? É. Então, se eu tivesse 500 engenhos, cada um deles ficasse responsável, já que não tinha proposta nenhuma, né?
Uhum.
Ficasse responsável por educar 20 engenhos. Aí ele continua. E teríamos, assim, 10 mil pessoas recebendo excelente educação rural. Então, ele já tá colocando uma proposta de educação dentro do engenho.
Sim.
Né? Ou seja, que educação é essa? Na verdade, é um adestramento para o trabalho. Né? Não é uma educação nos moldes que a gente entende um projeto educativo. Ou uma outra proposta que aparece também no Correio em 1876. Promover a permanência dos engenhos na exploração das indústrias que estiverem servindo quando completarem a idade de 21 anos, garantindo simultaneamente, reciprocamente, o futuro dos engenhos e o trabalho da agricultura. Então,
também, de novo, voltado.
O tempo todo é essa coisa do trabalho da agricultura, né? Os engenhos libertos, outra de 1876. Filhos da lavoura ou nela educados, hão de forçosamente aplicar neste ramo da indústria nacional das suas economias. Então, é uma maneira de fazer com que eles permanecessem, na verdade, exercendo o mesmo tipo de trabalho que eles já exerciam.
Nossa,
é perverso.
É assim. Perverso e acho que dá até pra fazer um paralelo com hoje, né?
Exatamente.
Não só necessariamente a questão racial, mas questão de classe, assim.
Eu usaria dizer com a reforma do ensino médio,
exatamente.
Né?
Quando você coloca no ensino médio público, disciplinas voltadas puramente técnico, né? Uhum. Para o ensino puramente técnico.
Exatamente.
Você não está dando a possibilidade da pessoa periférica ou pessoa que está ali no ensino público de conseguir chegar, um dia um cargo super legal numa empresa ou então ser um político, um intelectual, um cientista.
Exatamente.
Você está ensinando ele a fazer coisas, fazer coisinhas.
Isso.
Para ser empregado
um
de alguém.
Um executor,
né?
Exatamente. Essa é a proposta, ao se tirar sociologia. Por que eu preciso de sociologia, filosofia, artes, história, geografia? Diminui, gente, corta. Educação física, até a educação física, que hoje, dentro dessa perspectiva, já está vista de uma forma muito mais libertária, né? A educação física já serviu também à disciplinarização do corpo, né?
Sim.
Ela serviu lá no início do século XX como uma maneira de hábitos, higiene, né? A coisa de você, como você se portar fisicamente, né? A coisa da educação física numa perspectiva muito mais militar, né? Ela era vista assim, hoje não. Hoje ela tá numa coisa mesmo de educar o corpo, de você refletir sobre o corpo, sobre o lugar, e aí, o cara pode pirar, né? O professor pode fazer várias reflexões a partir disso.
Uhum.
E aí, não. Vamos tirar porque começou também a refletir demais, começou a pensar demais, começou a ampliar demais. Sim. O espaço, né? E o universo desses adolescentes, né? Então é mesmo de uma perspectiva perversa, né?
Exatamente. Nossa, é muito interessante fazer esse paralelo e ver quão é sofrido e quão é uma cicatriz que até hoje dói.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Bom, mais algum comentário sobre o Correio Paulistano?
Sobre
vamos
o Correio? Acho que não, acho que a gente tem essa coisa da preocupação, né? Que eles tinham com a liberdade de que esses caras fossem fazer outra coisa da vida deles que não servi-los.
Sim.
Né?
Bom, então acho que assim fecha o Correio Paulistano, né? Bem resumidamente,
sim,
o que você viu. Mas eu não esperaria menos da elite, né? Da elite até então, elite,
sim,
principalmente,
sim,
branca, né? Falando sobre isso. Mas então agora vamos falar sobre o próximo jornal que você analisou, que é A Redenção, certo?
Sim.
A Redenção, você analisou aí 132 números, certo? eles são abolicionistas, não são feitos por negros.
Não.
Uma coisa interessante que eu achei que você viu lá, que ele não faz nenhuma menção à educação de ingênuos até 1888. Até então, eles fazem poucas menções sobre isso, né?
Uhum.
E também eles têm essa concepção civilizadora, tal como o Correio Brasiliense...
Paulistano.
Correio Paulistano disse, né? Por que que você acha que você encontrou esse resultado?
Eu acho que eu olhar, né, e aí de novo aquele cuidado metodológico da gente analisar o jornal em toda a sua amplitude, né, desde a sua materialidade, as suas redes, funções sociais, e, enfim, nos respondem um pouco isso, né? Ele foi criado com um objetivo muito claro, que era ser, assim, um defensor intransigente da abolição, né? Então, ele tinha essa pretensão, assim, ele se torna quase publicitário nesse aspecto, assim, né? De divulgar essa ideia. Então, todo o jornal e toda a organização do jornal é pensada nesse sentido, né? Tá. Desde o editorial, aí o folhetim, que era comum e presente nos jornais da época, né? Tinha também no Correio Paulistano, enfim. Mas no caso do Redenção, é curioso porque eles escolhem, com uma intencionalidade muito clara, um folhetim americano, que chama Cabana do Pai Tomás, que é um romance, obviamente, publicado em fascículos, né? Foi publicado num jornal americano entre 1851 e 52, né?
Aí eles republicaram também
aqui,
nesse jornal.
É, tá. Entre 87 e 88. Então, quando ele é publicado lá, também tá muito dentro desse contexto da discussão racial, da discussão sobre a abolição, o negro na sociedade, enfim, eles transpõem isso pra cá, né? É uma história, na verdade, não tão combativa assim, quando a gente vai olhar para ela, porque é a figura de um negro que sai da sua fazenda, o senhor vende ele, esse escravo, a família, para uma outra fazenda, e aí na outra fazenda ele apanhava muito dos brancos, ele apanhava muito, era muito maltratado, enfim, e perto da morte ele quer voltar para a fazenda original do seu senhor, que ele percebe que era bom e melhor e começa, né? Enfim, então na verdade é óbvio que é um romance que não exalta a escravidão, pelo contrário, né? Coloca, denuncia essa situação cruel da escravidão, mas que ao mesmo tempo não coloca o protagonismo do negro ali, né? O protagonismo é o do branco, né? É o branco, né? É o senhor que é mau e é o senhor que não é mau, né? O senhor que é bonzinho, né? E isso, enfim, é trazido pra esse jornal brasileiro sem essa crítica, né?
Sim, essa coisa de o próprio jornal feito por brancos não impressionaria ele defender essa coisa de que os brancos libertaram os negros?
Exatamente, que é o que eles vão defender e vão exaltar depois da Lei Áurea, né? Com a Redentora, enfim, essa figura da Princesa Isabel e tal. Mas isso não é incomum também pra época, né? O que é importante a gente, quando a gente analisa também, não é julgar e falar, nossa, pô, lá, os caras falam que é abolicionista. Sim. E estão lá defendendo os brancos, pô.
Uh-huh.
Né? Que é a gente olhar pra um pensamento de época, né? O que é possível dentro daquele contexto, até onde é possível se caminhar, né? Num contexto em que você tem teorias científicas, aspas, né? Uh-huh. Que estão defendendo a natural tendência do negro ao vício, por exemplo, né?
Uh-huh.
Então, não é que eles estariam sendo, de alguma maneira, mais preconceituosos, nada disso, né? Não dá pra gente colocar essa concepção dentro daquele contexto, né? Isso seria anacrônico, né? Então, também é importante pensar isso. É claro que a gente vai olhar e vai falar, poxa, olha só, vamos constatar, é assim. Mas não dá pra gente entender isso como uma forma equivocada, por exemplo, de analisar ou de defender o abolicionismo naquele contexto.
Tá, mas esse jornal, ele defendia o abolicionismo?
Sim.
De que maneira ele se preocupava com a educação dos negros pós-abolição?
Ele não se preocupava muito,
não. De nenhum modo.
Não, de nenhum modo. Ele fala, gente, é isso aí, o meu propósito é ser abolicionista, quero defender a abolição, a gente tem que acabar com isso.
Só que não pensou num projeto pós.
Mas não pensa num projeto de, tá, legal, a gente conseguiu abolir e agora, né? Como é que a gente vai integrar essas pessoas na sociedade? Isso não é uma questão que aparece ali. Isso não é uma preocupação deles. Eles se restringem mesmo, e aí é uma visão quase idílica de que o mal é a escravidão. A partir do momento em que você acabou com esse mal, você exterminou esse mal, a gente resolve as coisas, né?
Como se todo mundo agora é igual, né?
Isso.
Aboliu, então
aboliu,
todo mundo é igual.
Aboliu aí, porque fica muito nessa percepção meio legalista mesmo, né? A gente, enfim, há pistas de que também falar isso de forma absoluta é complicado, porque principalmente nesses exemplares pós-abolição, que são exemplares comemorativos, não é mais a produção regular do jornal, que, como ele mesmo disse, assim que meu, aboliu, pronto, acabou. Ele falou, gente, o nosso propósito foi-se.
Aí acaba, meio que acaba o jornal.
Meio que acaba o jornal. Tá. E aí você vai ter números, até 1899, números esparsos, que são edições comemorativas por motivos X ou Y. E nesse período pós, assim, se percebe que você tem uma diversidade maior de linhas editoriais, então por mais que muitos dos artigos não sejam assinados, parece que tem mais gente escrevendo com percepções diferentes, e aí aquele artigo que eu cito, né, que aparece alguma preocupação maior, uma denúncia um pouco maior, que eu acho que é curioso, que é no pós-abolição, que são dois, né, um na verdade criticando o Seminário Episcopal, que já coloca no seu regimento interno que não aceita pessoas de cor preta, né? Eles usam esse termo.
É uma escola esse seminário.
É uma escola.
Tá.
Né? É uma escola confessional. Tá. E a crítica do jornal, inclusive, a isso é... Ah, essas escolas vinculadas a ordens religiosas se dispunham a ser escolas que iriam acolher as pessoas mais pobres, né? Queriam dar espaço, queriam dar bolsas, enfim, que teriam, digamos, a sua linha de caridade mesmo, né? Sim. Que é uma das linhas da Igreja Católica, inclusive. E aí eles criticam justamente isso. Peraí, como é que eles estão falando que vão ser, mesmo que seja na perspectiva da caridade, que também é discutível, enfim, mas nem nessa perspectiva eles estavam fazendo, né?
É, tem um... Você até cita aqui, né, que esse seminário episcopal tem um artigo, o artigo 10, né? Que ele fala sobre as regras, né? Pra entrar naquela escola.
Exatamente.
E ele deixa muito claro, assim, pra conseguir bolsa, né? Ele fala que pra ter lugar entre os gratuitos e meio pensionistas do seminário, é preciso o pretendente não ser de cor preta. Fecha aspas. Meu, ridículo, né?
Surreal, né?
Ridículo. E aí esse jornal denunciou isso, se colocou...
Ele denuncia isso de forma bem enfática e tal. E denuncia, faz uma outra denúncia que tem a ver com aquela escola que eu fiquei querendo pesquisar, que é o Grupo Escolar Sul da Sé, que, na verdade, ao mesmo tempo é uma denúncia e uma exaltação. Por quê? Uma exaltação na medida em que diz lá, ai, que legal, parece que essa é a única escola que é verdadeiramente republicana, né? E aí, para eles, neste momento, o que eles estão associando a ideia de república a uma ideia mais progressista, que então deveria acolher todo mundo, né? Essa é uma leitura que a gente faz ali. Porque na medida em que ele diz, ah, só essa é de fato republicana, porque acolhe as pessoas independente da cor, e tem gente de todas as cores e tal e coisa. Ao mesmo tempo, ele denuncia a situação dessa escola e fala, ó, essa escola tem vários problemas, o pátio não tem espaço para as crianças, tem sala que é dividida por biombo, e aí você fica ouvindo de um lado e do outro, outro e tal. E aí exalta o diretor dessa escola, o Frontino Guimarães, e aí eles citam lá, né, o nosso eterno companheiro de lutas, algo assim, que nos indica que ele possivelmente não seja um antigo companheiro de lutas, que ele já vem há tempos, né, de certa forma, se relacionando com esse grupo. Porque o grupo desse jornal é bem interessante, né, pensando até nessa questão das redes aí de sociabilidade. Esse jornal é impresso na Confraria Nossa Senhora dos Remédios, que é uma irmandade leiga, religiosa, vinculada aos abolicionistas, né, que funciona num lugar que acolhia escravos fugidos, que encaminhava esses escravos fugidos para o quilombo do Jabaquara e que, ao que tudo indica, articulou uma grande rede de libertação em massa, de fugas em massa, de mobilização mesmo para a libertação, que ficou conhecida ali como Caifases.
Ah, certo. Né?
Então, esses caras, eles têm toda uma articulação aí em rede. Então, tudo indica que a gente pode pensar que esse Frontino Guimarães, por exemplo, atuou dentro desse grupo dos Caifases. Que é um grupo meio anônimo, assim, né? Não, apesar de se indicar, talvez, que o tal do Antônio Bento fosse o cabeça-chave ali, articulador. É um grupo meio sem cara, sem cor. E em algumas documentações você encontra referências, assim, de que, ah, de repente, todo mundo, o motorista do bonde, né? O açougueiro, isso aqui, queria também tomar para si o título de Caifás e começava a atuar, enfim. Meio que mobilizando mesmo, sabe?
Esse movimento a gente estuda na escola? Eu tenho a impressão que...
Não?
Não, né?
Não.
Mas é um movimento, então, que realmente era de apoio à abolição.
Exatamente.
Mas não necessariamente composto por negros.
Não. Tinha de tudo um pouco, porque é isso, ele não tem uma configuração muito bem delimitada, né? É uma grande rede de pessoas que começa a se mobilizar coletivamente, tanto no sentido de acolher em casa, né? De acoltar, como eles diziam, né?
É, acoltar.
Acoltar, que... e não açoitar, ah, às vezes tem... tem gente, porque quase, escreve quase igual, né?
É, só em
não
oposição tem... a açoitar.
É, só não tem um cedilho.
Tá.
Ou levar para o Quilombo Jabaquara, que ficava em Santos, né? Fazer o trajeto a pé, ou esconder em casa, ou juntar dinheiro para pagar uma carta de alforria, enfim. Então, são uma série de ações e que estavam totalmente vinculadas a esse grupo, a essa Irmandade dos Remédios. Que, por sua vez, também flertava com a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que era a Irmandade... obviamente aí, dos negros, que essa tinha uma ação muito grande, mas não como eles, no sentido de criar uma rede de mobilização, e aí você tem também advogados, no caso do Cais Fases, né, que tentam advogar a liberdade e tal, mas eles tinham uma prática muito intensa de fazer caixinhas, né, fazer as caixinhas para pagar cartas de alforria, para pagar as chamadas alforrias de batismo, né, de pia, que era mais barato você alforriar a criança assim que ela nascia, quando era batizada, porque pro senhor é vantagem, né?
Uhum.
E por muito tempo ele não vai ter retorno, né? Entre aspas, até que ele possa usar o trabalho daquela criança, ele vai ter que gastar alimentando a criança.
Entendi.
Né? Então, tinha essa coisa de você libertar ali na pia e tal.
Essa rede dos Caifases, ela tem também uma ligação com a redenção.
Exatamente.
Por meio dessa figura que é o Antônio Bento.
Exatamente.
Certo.
E por causa dessa Irmandade Nossa Senhora dos Remédios, que é onde se imprimia o jornal, onde ficava a sede do jornal.
Enfim.
E aí você tem pessoas que estão escrevendo no jornal, que estão articulando nesse grupo, como pode ser o caso desse diretor da escola. E é curioso esse artigo que está escrito aqui, nesse jornal, que não está assinado. Como eu tinha dito, eu não achei os registros, livros de matrícula e tal, projetos do Grupo Sul da Sé, mas eu encontrei os relatórios que ele entregava para os inspetores da instrução pública. E num dos relatórios, ele inclusive fala sobre essa situação da escola, ele sugere que se compre um imóvel que ficava do lado e faz uma denúncia. E são muito parecidos os textos do artigo, do jornal, e do relatório da instrução pública. E é curioso que o artigo de jornal é anterior ao relatório.
Então ele se baseou no jornal ou foi a mesma pessoa que escreveu?
É, eu acho que... Eu tendo a achar que ou como esse Frontino, pela forma como eles se referem a ele, é uma pessoa muito próxima dessa rede, tá nessa rede, ou ele deu informações muito objetivas e diretas do que estava acontecendo na escola, ou ele mostrou até o relatório que ele ia entregar, ou ele mesmo escreveu o artigo e não assinou. Então você tem todas essas possibilidades aí. E aí por isso que eu fiquei muito querendo estudar essa escola.
Aham, entendi.
Só pra retomar essa questão, né, do não projeto, que eles tinham...
Pra... Não tinha um projeto pós-abolição.
Pós-abolição. Fico pensando, né? Não tinham, obviamente, anúncios de escravos fugidos e nem de venda de escravo, né? O que seria um contrassenso absurdo.
Sim.
Mas me chamou a atenção um anúncio que eu encontrei, que eu até trouxe aqui. Está escrito só assim: ama. Precisa-se de uma ama que goze boa saúde e sem filho. Informar-se nessa tipografia. 21/4/1887. Aí fiquei pensando. Obviamente, eles não estão pedindo uma escrava, né?
Uhum.
Porque seria um contrassenso terrível. Mas esse tipo de trabalho, como a gente já vinha falando dessa ideia, né? De que manter os libertos ou os negros livres naqueles mesmos tipos de trabalho que eles faziam, era de fato o que acontecia.
Sim.
Né? Então, quando você vê amas, mesmo que sejam livres e até recebendo, muitas vezes, um valor ali pelo trabalho delas, elas estão, na verdade, numa continuidade, certo? Daquilo que elas já faziam, que a mãe delas já fazia, enfim. Elas só mudaram de condição legal,
agora,
de vida.
Agora recebe um dinheiro por isso, sei lá.
É uma miséria de dinheiro. Sim. E óbvio que não tem regulamentação de trabalho nenhuma. Então a gente pode deduzir, né, que esse anúncio tem como foco que as candidatas vão ser majoritariamente ou talvez 100% negras. E aí isso me fez pensar justamente nessa questão, né, do porquê que não tem projeto, né, de como O grande incômodo, na verdade, era simplesmente essa situação jurídica de não ser dono da própria vida, mas que não existia mesmo uma preocupação no sentido de agregar essas pessoas, né? Porque ele está se restringindo a advogar a liberdade, né? Defender a liberdade, mas não, por exemplo, em trazer novas possibilidades de trabalho, né? De vida, e que aí entraria justamente na questão da educação, né? Em propor, em advogar um projeto educativo. Não, gente, peraí, a gente precisa fazer escolas que sejam escolas que possam acolher esses caras e que tenham as mesmas perspectivas da escola dos brancos, enfim, não.
Tá.
O cara vai lá e bota, ama. Normal, assim.
Aham, uh-huh. Opa, ninguém viu.
Ups, como assim? Eu olhei esse anúncio e falei, gente...
Incoerente com...
É muito, né? Sim. Não faz muito sentido, né? Ou faz, dessa perspectiva.
Ou faz, exatamente. E por último, para falar desse jornal, eu acho interessante também falar sobre como foi a análise das sessões, né, do jornal. O jornal, ele tem, assim como todo jornal até hoje, as suas sessões ali, né?
Uhum.
E eu acho que é importante você falar como que você fez essa análise, uhum, mesmo de cada sessão e para que ela serve, né? O que, que você poderia falar sobre essa análise pra gente?
Bom, tem ali, como todo jornal, a primeira página era bem padrão nesses jornais de grande circulação, e o Redenção era um jornal de grande circulação, isso é bem interessante. Ele chegou a ter 1.400 exemplares impressos por tiragem, o que era basicamente semelhante ao Correio Paulistano, que era um jornal, digamos, dito mesmo de grande circulação, né? Porque era um jornal considerado um jornal informativo e tal. Ao contrário do Redenção, que era, de certa forma, um jornal mais panfletário,
sim,
né?
Uhum.
Mas que vai alcançar uma grande quantidade de pessoas, até pra gente ter dimensão dessa circulação das ideias abolicionistas, né? E de como isso corrobora a perspectiva de que o abolicionismo, ele é um movimento amplo que vai sendo difundido na sociedade até o momento em que a escravidão chega no limite, que não dá mais para sustentar, que só mesmo o escravocrata ali, cafeicultor paulista, uhum, escravizador tardio, né? Porque é aquele que só vai ter dinheiro para escravizar no século XIX, né? Para pagar escravo negro, porque antes não tinha. São, sim, Paulo era uma província pobre pra caramba. E fica até o final da defendendo, uhum, ali. Uhum. Fora isso, não, né? Você tem uma abrangência dessas ideias que vão circular na sociedade. E aí ele vai ter esse editorial, então, que vai ser sempre um editorial super combativo, né? Super inflamado, às vezes num tom jocoso, né? Então ele não tem uma preocupação como o Correio, por exemplo, de uma linguagem mais fina e rebuscada, né?
Sim.
Ele é, tipo, chuta o pau da barraca mesmo.
Poucas ideias, é isso aí. Falar o português falado.
Fala o português claro ali, uhum, entendeu? Vamos falar falado.
Certo.
Era meio assim, né? E traz logo abaixo esse folhetim que eu comentei lá, que é a Cabana do Pai Tomás, né?
Tá.
Que vinha sendo editado paulatinamente, né? Até chegar na produção do livro inteiro,
sim,
né? E aí ele tinha algumas sessões que eu acho que vale a pena comentar, não vou falar de todas, que são várias,
uhum,
mas o Crônica de Anos, por exemplo, que segue nessa linha jocosa dele, né? Sempre começava, faz anos o senhor não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Fulano das quantas, Antônio Dias da Conceição. E aí eu trouxe um aqui, tava vendo. Faz anos no Espírito Santo do Pinhal o Bugio Velho, escravizador de livres, Manuel Luiz Ribeiro, por sair chorando dessa cidade por não poder levar os seus escravizados sem a baixa de matrícula, e deixar a ronca no juiz de órfãos por este não concordar com a tutela de ingênuos e maiores de 21 anos.
Uhum. Ou seja, de modo irônico, ele, zoando.
Ele zoa total, né? O cara bugio velho,
sim,
né? Enfim, ele usa termos chulos mesmo, assim, né? É uma zoeira.
Ah, legal.
Com quem era escravizado. Isso é uma lista, né? Isso é um pedacinho, mas era enorme, uma lista. Eles faziam esse levantamento dos nomes dos caras, de situações. Esse aqui é por, diz ele, né, que escravizava pessoas livres, que era, uhum, mesmo muito comum, né? Aí tem outros que é porque eram muito violentos ou porque batiam muito e tal. Em oposição, ele tem o álbum Abolicionista, sim, que aí é a exaltação dos senhores. Aí, de novo, aquela ideia, daquela linha do branco protagonista, né? Então,
sim,
exaltação de senhores que libertavam escravizados, principalmente aqueles que libertavam sem indenização ou sem carta de alforria, que aí eram quase endeusados, né?
Então botava uma fotinho lá do cara que...
Foto geralmente ele não tinha essa,
não,
sessão, era lista mesmo, nominal.
Então
assim,
tipo, parabéns ao senhor que,
exatamente,
liberou não sei quantos negros da sua fazenda e tal.
Exatamente.
Tá, nossa.
Então era uma listinha assim, como quem congratulando,
sim,
exaltando, falando, nossa, esse cara aqui é da hora, olha só o que ele fez, né?
Aham.
Ou a sessão particular, que é essa coisa da comunicação mesmo, né? Então, que era aberta para receber cartas das pessoas. Cartas, obviamente, relacionadas a isso. Ou denunciando abusos de escravocrata. Ah, o fulano de tal bateu muito na sua escrava, e aí ela foi ao juiz de paz, mas o juiz não deu a voz a ela, porque ela era escravizada, e reiterou, nanana. Ou exaltações à atuação do Antônio Bento como um grande contribuidor para o abolicionismo brasileiro, tá. Ou até uma exaltação à escola. Consta que esse grupo deve ter mantido 2 ou 3 institutos educativos. Eu também não consegui documentação suficiente para estudá-los mais a fundo, né? Um deles, provavelmente, uma aula mais avulsa, que eles citam, uma aula de música, e inclusive reiterando um pouco aquela ideia, né, da origem do negro tendendo à vagabundagem e tal, porque diz que eles mantinham essa aula gratuita e que aí os meninos iam lá, começavam e depois iam embora e saíam, sim, porque era obrigatório trabalhar para poder ficar na aula. Eles dizem que eles deviam sair porque eles tinham que trabalhar mesmo, porque eles deveriam ter que trabalhar, e eles ficaram com preguiça e não queriam trabalhar, e aí alargavam a aula. E eles defendem até uma coerção policial maior, né? Então essa coisa da infância e da polícia não é muito bem resolvida, né? No fim do século XIX ali, existe um olhar para essa infância pobre, meio criminalizada mesmo, né? Então, como se de certa forma, ao invés do Estado, né, ou da família estarem como protagonistas disso, você vê muitas menções à polícia, né? Enfim, que deveria atuar de forma mais rígida, enfim.
Sim.
Né? Ou a escola Antônio Bento, que acho que você tinha, não sei se você já mencionou aqui na gravação, mas que eles falam também que teria tido, inauguram, tem lá um discurso do padre, a escola Antônio Bento, uma escola noturna. O que, meu, se tivesse material, ia ser uma coisa incrível para estudar, porque é para trabalhadores, né, obviamente, se é uma escola noturna. E, enfim, aí provavelmente a gente ia conseguir tirar muita coisa desse estudo, a questão de idade, né, porque você já começa a pensar numa outra perspectiva de educação, meu, que é o chamado supletivo antigamente, ou educação de jovens e adultos hoje, né, e que já aparece aqui, né, enfim, bem precoce.
Sobrenome, de novo, desse Antônio Bento.
Desse Antônio Bento,
que era dos Caifases lá.
Exatamente. Tal do Escola Antônio Bento. Aí eles exaltam, mas também assim, sem dar proposta, né? Ou tal do Externato Santo Antônio, que, pelo que me parece, era mais uma escola vinculada à Irmandade dos Remédios como uma maneira de levantar verba. Porque ela aparece como escola particular, aparece em forma de anúncio e com valores de mensalidade, enfim. Então, dá muito a entender que era uma escola particular mesmo para poder ter verba para os projetos, talvez para a própria tipografia, enfim. Mas nada muito focado, né?
Eu acho que sobre a redenção podemos ficar por aqui.
Podemos, nossa, senão a gente não vai acabar nunca
mais.
Mas acho
que resumindo é assim, eles são abolicionistas de fato, mas pera lá, tem alguns propósitos por trás disso, algumas faltas de reflexões por parte deles e também algumas interesses que a gente pode ver por trás aí, tipo essa escola do Antônio Bento e tudo mais, né? Agora vamos para o último jornal que você analisou. O
Sim.
Progresso, que era aquele único exemplar que você encontrou, infelizmente, né? De 1899, então já é depois da abolição, né?
Sim.
E esse Progresso é um jornal abolicionista e feito por negros para negros.
Exato.
Né? Então, eu acho que é até mais bem representativo e acho muito importante falar sobre ele, né? O que você encontrou lá, né? Que me saltou aos olhos, que eu acho interessante, é que eles se posicionavam otimistas quanto ao futuro dos negros, né? Eles denunciavam o racismo, mesmo depois da abolição, eles falavam que, em vez de diminuir, só cresce. Eles exaltavam pessoas negras, eles tiram o estigma de inferioridade, clama por igualdade, clama pelo fim do preconceito e exalta a inteligência do negro. Achei isso bem representativo e legal, né? Porém, tem alguns momentos que eles exaltam bastante a civilização europeia, né? E diminuem a cultura africana, né? Então, queria saber como que você interpreta isso, né? Por que a gente encontra isso, né? Mesmo vindo de negros, escrito por negros, uma supervalorização da cultura europeia.
Isso é uma coisa que a gente, em princípio, tende hoje, né, a estranhar, assim, falar, poxa, meu, hoje a gente tem toda a discussão da matriz africana, né, do resgate e tal. Essa é a graça da história, né, que a gente não vê aquilo que a gente acha que deveria ser, sim. Mas sim o
vê
que
só
é,
depois,
né?
Ainda, né?
Exatamente. E eu acho que é muito um retrato do que é. É um retrato dessa sociedade. Eu acho que só uma ressalva que é importante dizer, essa questão do exemplar único, que foge um pouco, né, aquela questão metodológica que eu tava falando, que é importante a gente pegar uma gama larga, né, de edições, que é o que eu fiz com os outros, né, assim, centenas de exemplares, né, para que você consiga captar a linha editorial, para que você consiga perceber as regularidades, enfim. Mas eu acabei optando por arriscar, digamos assim, essa análise um pouco fora da casinha, justamente porque é isso, se a gente se prende só à questão da tradição metodológica e abandona esse exemplar, a gente perde um aspecto qualitativo muito importante, que é o que você salientou, né? Que é o único deles em que você está falando sobre um tema a partir dos próprios sujeitos envolvidos nesse tema.
Exatamente.
Então, por aí, só eu já achei que valeria fazer essa análise qualitativa, tendo todo esse cuidado da ressalva em relação à questão metodológica, de que uma série de aspectos a gente não vai ter como ter mesmo,
mas
né?
Você encontrou, né?
Exatamente.
Melhor ter uma pequena representatividade do que não ter, né?
E é o dado da realidade, sim, né? Enfim, e que também diz coisas, né? Por que esses outros jornais vinculados a grupos mais influentes e tal têm um acervo grande preservado e esse simplesmente desapareceu?
Sim.
Né? Ou talvez, será que ele só teve mesmo um exemplar? Será que ele não teve força? Então, das duas, uma. Ou ele não teve mais exemplares, não teve mais dinheiro, não teve uma tipografia para imprimir, não teve um espaço, enfim, e acabou por falta de relações ali. Ou ele teve edições e elas não foram preservadas. Alguém pegou um dia e falou, ah, isso aqui é lixo, eu vou jogar fora.
Uhum.
Né? Enfim, então as duas nos dizem muito sobre os dias de hoje também, né? Sobre esse lugar do negro na sociedade. E aí, nesse sentido, esse artigo, primeiro, é um só, mas assim, é o único que tem um artigo de quase duas páginas. É uma página inteira só falando sobre a questão da educação. Assim. Então, de todas as centenas de exemplares de jornais diversos que eu analisei, foi o único deles em que eu encontrei uma preocupação tão grande com a questão da educação.
Em um volume que você analisou,
único,
né?
Exatamente, que foi o primeiro, né? Sim. Inclusive, é o exemplar inaugural, né, desse jornal, se é que houve mais. Mas, de qualquer forma, foi o primeiro deles. Então, já no primeiro, também é representativo disso. Por que que eu escolho num jornal que eu tô lançando, que eu tô inaugurando, dedicar uma página e meia para falar de educação?
Uhum.
Ou seja, esse cara tá percebendo a importância de um projeto educativo para que esses sujeitos possam ser integrados na sociedade. E ele já começa o título dele, né? O título desse artigo, por si só, ele já diz muito, porque ele diz, eduquemo-nos.
Olha.
Ele já, me arrepia, assim, só de pensar, né? Ele fala de si, né? Ele fala de um lugar de pertença, ele fala... É de outro lugar, né? Então é uma outra fala. E eu acho que isso é muito singular, é muito representativo, né? E é muito poético, ele vai traçando isso de forma poética, né? Você comentou que eu tinha citado, né, essa questão de que ele é otimista e tal. Tem um trechinho aqui que eu acho que vale a pena ler, né? Que ele diz assim, e aí quem escreve é o próprio editor, que é o Teófilo Dias, né? Que é um sujeito que também circula por essas redes aí, pensando, por exemplo, na questão das Irmandades. Foi provedor da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, pela qual circulava também o Antônio Bento, que era do jornal A Redenção, né?
Esse cara, ele era negro? Esse cara
era o Teófilo Dias, sim.
Acho importante, né? Porque o Antônio Bento era branco.
Exatamente.
Né? Tá.
E aí ele diz, lançando um olhar para o futuro, sem esquecermos o passado, e só aí, meu, acho que é uma frase que já arrebenta, assim, né? Que desconstrói, inclusive, alguns discursos abolicionistas da época, como o próprio Rui Barbosa, que dizia assim, não, a gente precisa, essa é uma mancha no nosso passado, a escravidão é uma mancha que precisa ser apagada. Rui Barbosa manda queimar os arquivos, né, cartoriais, os registros de venda de escravos, as matrículas de escravos. Então, o que a gente tem é porque, por sorte, a maioria dos documentos cartoriais eram feitos em duas vias e colocados em cartórios diferentes. Então, sobraram os espalhados, né? Mas aqueles do central foram queimados nessa... E aí, ele que tá falando de si, ele pontua isso. Tá legal, vamos olhar pro futuro, vamos sim. Mas peraí, gente.
Não
peraí
esquece.
Que o meu avô era escravo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Peraí que o cara levou chicotada aqui, isso não é qualquer coisa,
né?
Meu
avô, pai, né? Nessa época.
Exatamente, no caso dele...
Ele mesmo.
Ele não chegou, não. Ele já nasceu livre.
Tá.
Então ele diz, sem esquecermos o passado, vemos que o futuro nos sorri. Vemos que o homem preto, por sua índole, inteligência e amor ao trabalho, aqui também desconstrói totalmente aquela perspectiva que a gente falava da natural tendência,
sim,
à vagabundagem, né? Ou seja, não adianta, a gente tem que educar esse cara pra quê? Pra cercear esse instinto, e eles usam o termo instinto mesmo, esse instinto vagabundo. Mas não adianta você querer levar a intelectualidade, porque não dá, porque ele não tem inteligência pra isso.
Sim, agora.
E aí ele já. Não, peraí. Aí ele diz o contrário. Exatamente. A índole, a inteligência e o amor ao trabalho. Então, ele vai desconstruindo aquilo, né? Pode ter papel saliente na sociedade, embora espíritos retrógrados afirmem ao contrário, querendo colocá-lo abaixo do nível das outras raças. Então, por que eu coloquei esse trecho? Porque eu acho que pra responder, inclusive, por que eles exaltam a civilização europeia, tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma clareza que me parece que ele tem de leitura da própria realidade, né? Ou seja, a sociedade é isso. A sociedade brasileira do fim do século XIX é uma sociedade de perspectiva civilizatória que toma a cultura europeia como padrão de civilidade. Uhum. Ponto. E aí, o que, que eu vou fazer? A gente acabou de ser liberto, digamos assim, a gente vem, ou a gente, ou enfim, os nossos parentes, a gente vem de uma tradição em que, meu, até agora a gente era considerado basicamente um ser humano de terceira categoria. Então eu vou dizer o quê? Que eu preciso ficar batendo tambor e que é isso aí, a gente vai... Não, né? Então a busca dele é a busca do lugar na sociedade. Se ele tá buscando um lugar na sociedade, então o que, que ele vai propor? Então tá bom, então esse é o padrão de civilidade? Então tá, então a gente alcança esse padrão, uhum, de civilidade. Não são só vocês, né? Então daí eu acho que essa negação, né, das matrizes africanas. Porque se isso naquele momento, né, é posto como sinônimo de barbarismo, então é uma maneira de se colocar e dizer, não, então
somos
nós
capazes,
somos capazes,
não somos bárbaros, né?
E a gente, meu, posso também tocar violino, meu. Posso, uhum, circular no Largo São Francisco ali, entendeu? Posso ir ao Teatro Municipal assistir, eu vou entender a peça assim, uhum, como você. Posso tocar harpa, né? Então é um pouco essa lógica, que é do tempo, né? Que é você, esse cuidado de você ler dentro do próprio tempo, senão você corre esse risco de falar, nossa, olha lá, pô, o cara tá aqui escrevendo, tá, uhum, falando, tá negando a sua origem, mano. E aí você cai de novo no anacronismo, que não faz sentido nenhum, né? Que na verdade não é, se ele ficasse reproduzindo isso. Isso é totalmente fora daquele, sim, tempo.
É, mas ainda assim tá à frente dos outros dois jornais que...
Sim,
vamos,
sim,
vamos habitar a sociedade, não trabalhar, né, em cargos... Que
exatamente.
Já fazíamos antes.
Exatamente.
Né?
Não é, não vamos reproduzir a lógica da escravidão, isso, né? Então ele rompe totalmente,
legal,
com isso. E ele coloca, se fala de si. E uma outra coisa também que a gente poderia pensar que ele tá tirando a responsa do Estado, que é um outro trecho em que ele fala: a vós, homens pretos, por honra de nossa raça, por glória de nossos avós que morreram no árduo trabalho de fazerem a fortuna pública e particular da nossa pátria. Olha a força, uhum, disso, né? O cara traz, assim, tipo, joga a real, assim, ó, gente, quem construiu isso aqui fomos nós.
Exatamente.
Né? Pedimos por tudo quanto mais caro que vos possa ser. Educai-vos, educai vossos filhos, ensina-lhes o caminho da honra, o caminho do dever que tem por ponto de partida o trabalho e a instrução.
Nossa, incrível, realmente. Vendo a educação como transformação.
Como transformadora, assim. Aí você pode olhar e falar, ah, pô, mas ele tá jogando a responsa no cara, no parceiro dele, não no Estado. De novo, leitura de tempo e de realidade, uhum, né? É uma coisa meio que assim, tipo, ele tá chamando a galera, gente, bora lá, meu, se a gente não tomar pra gente uma coisa que era só deles,
sim,
já era, né?
E não esperando nada de ninguém.
Não é o momento da gente, né? A gente precisa lutar pra isso, então eu acho que é quase mesmo que um prenúncio desse protagonismo, né? Mas é um prenúncio dentro das possibilidades que você tinha na época, né? Então, eu chamando o cara pra real e falando, ó, mano, a gente precisa, você precisa ler, cara. Você precisa, uhum, dar um jeito, você precisa correr atrás. Ah, mas não tem escola, não tem, não adianta eu ficar só reclamando do Estado. É como se, assim, a gente precisa ir fazer...
Libertação por nós,
né,
mesmos.
Mesmo que isso, depois a gente vai ter que exigir isso, né? Obviamente ele não diz, mas a gente pode ler que é isso. Tá nas entrelinhas, né? Isso é uma coisa por construir. É lógico que a gente vai precisar exigir isso, a gente vai precisar responsabilizar o Estado.
Sim.
Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que tomar pra gente, acho que é meio que... Eu fico muito com essa imagem, assim, sabe? Tomar pra gente, meu, negócio que era só deles, que é o conhecimento, que é a língua escrita, que é a arte chamada erudita, né? E eu acho que é isso, se a gente tiver esse cuidado de olhar com mais calma, assim, né, a gente consegue perceber essa sutileza que, na verdade, é muito bonita, assim, né.
Bom, acho que nosso tempo fica por aqui pra falar do progresso, poderia falar mais outras,
sim,
coisas, mas, infelizmente, o programa tem que acabar em algum momento. A gente já deu uma hora já,
senão,
né,
vira corujão.
É, né.
Ah, já que maravilha, no congresso a gente só tem 15 minutos pra falar.
We'll be right back.
Bom, então, só pra finalizar esse tema, eu queria perguntar pra você, Cadine. Então, você analisou todos esses jornais e tal, e viu a perspectiva de cada um sobre a educação do negro, projetos de educação do negro pós-abolicionismo, né? E aí eu queria saber, então, assim, o que você acha que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, pode levar pra casa, assim, como... Como que a gente pode refletir melhor sobre o seu trabalho, tomar nossas decisões no dia a dia, ou refletir melhor sobre a nossa realidade hoje? Uma vez que a gente já fez essa reflexão trazida pelo seu trabalho.
Lucas, eu acho que tem várias coisas, né? Acho que até retomando a nossa conversa de hoje, assim, tem várias frentes em que a gente pode pensar isso. Em relação à questão da própria imprensa, né? De como você pega, por exemplo, né, o Correio Paulistano teve um editor só por muitos anos, por mais de 40 anos, mas durante esse período foi um camaleão ideológico. Por quê? Porque dependia de quem estava financiando o jornal. O objetivo dele era manter vivo o jornal. E aí, assim, o cara que estava pagando era quem definia a linha editorial. E aí a gente tem que ficar ligado, esperto, né, e do mesmo jeito que esse jornal na época se dizia imparcial e fez lá o seu primeiro editorial como mote da imparcialidade, da gente ter essa percepção de que da leitura da imprensa hoje, né? Que é o lugar para onde a gente se informa. E de que não dá, do mesmo jeito que eu usando como fonte, eu não dá para usar isso como sendo o guardião da verdade absoluta, de que são recortes de realidade, de grupos de pessoas que dizem coisas. A gente tem que pensar isso também. Tô lendo um jornal lá, tô lendo que o cara tá me dizendo sobre a eleição, sobre isso, sobre aquilo. Peraí, quem tá dizendo isso?
Exatamente.
É a mesma pergunta, né?
Isso inclui esse podcast, tá? Quem tá falando?
Exatamente.
Quem somos nós? Presta
atenção.
Quem
somos nós? Lógico, a gente tem uma perspectiva e lógico, todos temos, né?
Lógico. A gente deixa claro
também.
Isso, né? É bem isso mesmo, não vê que a imprensa não é neutra
não.
E jamais será. E a imprensa que falar que é neutra, toma cuidado.
Exatamente, né? Porque toma se ela cuidado. Não se coloca é porque ela tá querendo esconder alguma coisa de você,
exato.
Assim. Então, tipo, fica ligado, se liga aí, meu, ó, a eleição aí chegando,
então.
Ou passando já, acho que devemos estar perto do segundo turno, né?
No nosso programa que a gente fez sobre presidenciáveis, a gente deixou bem claro. Falou assim, ó, a gente não vai ser parcial aqui. A gente vai tentar analisar, olhando para a ciência e a educação, mas não acho que nós somos isentos de...
Totalmente, né?
Né? Nós não somos neutros, totalmente.
Exatamente. E a gente tem esse imaginário, né? Quase fantasioso em relação à imprensa. Nossa, meu, não, mas eu vi no jornal.
Uhum.
Tá, peraí, que jornal, meu?
Exato.
Vamos lá, né?
Boa, boa.
Então, acho que isso é uma coisa. A outra coisa é a importância dos arquivos, da preservação da memória,
boa.
Né?
Boa.
Gente, a memória é a sua história, o seu passado, e aí retomando isso que aconteceu com o Museu, né?
Sim.
Nacional, que é uma facada, assim, não só... Pra gente que é historiador, mas eu acho que pro povo brasileiro, né? Assim, é uma lacuna na... É como se você tivesse amnésia, sabe? Eu fico pensando assim, parece que deu uma amnésia no país, assim.
E parece que a gente perdeu e não sabe nem o que perdeu. Isso que é, né?
É muito
pior.
Doido.
Eu nem sei o que a gente perdeu.
Tá no... E tem muita gente que não vai nunca saber, né?
Não,
isso
mas...
é o mais triste.
É,
mesmo
realmente.
Os pesquisadores ainda não têm essa dimensão, mas
sim.
Mesmo quando eles tiverem, acho que tem muita gente que é isso. O cara, tipo, vai passar pela vida sem nem ter dimensão. Disso, assim, eu fico pensando muito dessa escola, que eu tinha ali um monte de elemento, ou todas essas instituições educativas que apareceram nos jornais e que poderiam dizer muitas coisas sobre aquele objeto de estudo, né, sobre essa educação desses sujeitos ali no pré e no pós-abolição.
Sim.
Né, e que simplesmente não tinham, ficaram silenciados,
sim.
Né. Esse arquivo que eu até hoje não engulo, né, que é o do Grupo Escolar Sul do Ossé, que eu sei que existiu, que eu sei que tava lá e que de repente se sublimou, assim. Virou um nó na garganta.
Outra coisa que eu peguei como mensagem também, né? Que eu pude pegar do seu mestrado. Me fala se eu estiver viajando. Mas essa questão de... Parece que mesmo quem estava defendendo a abolição não tinha um projeto realmente de fato para como educar as pessoas negras uma vez que elas estão agora nessa condição. Eu acho que a gente pode parar para refletir ainda hoje como que... Não só a abolição deixou todo mundo em pé de igualdade. Depois de ocorrer a abolição, existiram ainda 400 anos de escravidão que deixou os negros num estado assim, de desigualdade muito grande, ainda que
exatamente.
Eram livres, né? Falando de educação, falando de direitos, falando de condições de trabalho, de tudo, assim. Então a gente precisa pensar que ainda, beleza, você fez o recorte logo após a abolição.
Mas a gente pode pensar em sequelas que ainda hoje, da escravidão, ainda rola, né?
Exatamente.
A gente pode até olhar pra representatividade de pessoas negras dentro da própria universidade, né? Eu citei também recentemente que em 2016 entraram... 4% das pessoas que entraram na USP eram negras, o resto eram brancas. 4%.
Isso considerando que a população brasileira declarada, né? Você tem pelo menos 50%. 50%.
Exato, 50%. Exatamente. Então, pera lá, ainda não tá em pé de igualdade. A gente não vamos ser ingênuo achar que, não, ok, ainda todos estamos em pé de igualdade e não temos mais nada a pensar sobre esse projeto que já ocorreu a abolição em 1888, acabou. Não, não é assim.
E não seremos ingênuos, não aqueles ingênuos, né?
É, exato.
Os ingênuos de hoje.
Exato, exatamente.
Mas é isso mesmo, né? De novo que você cria essa ilusão, é uma ilusão. Né, de que as coisas são iguais, de que as pessoas têm as mesmas oportunidades.
E o que vamos fazer para reparar isso?
Exato. Entendeu? Parece meio óbvio, mas não, talvez não seja.
Exato,
né?
Exatamente.
Não é.
E outra coisa que eu também acho importante é você ter dado esse olhar para esse jornal O Progresso, que era feito por pessoas negras. Ainda que foi um exemplar que você conseguiu entrar em contato, mas a questão da representatividade de quem está falando. A gente precisa ouvir pessoas negras para falar sobre isso, né? A gente ainda vai fazer muitos programas sobre essa questão e ouvindo, sim, pessoas negras. E a gente até tá com novos contatos aí, que a gente fez uma campanha super legal de procurar pesquisadores negros e não só da área de histórias, mas de outras áreas também. Então, a importância da fala, do poder de fala, quem está falando, né? Então, acho que é importante você ter investido esse tempo para ouvir quem estava falando nesse momento.
E nesse sentido, é o único que traz uma preocupação efetiva e que percebe de forma direta e enfática de que a educação seria absolutamente primordial para construir um futuro diferente para essas pessoas, que fosse descolado desse passado de escravidão, assim.
Sim.
Né? E que traz essa perspectiva, né? Porque nos outros, no Correio, por exemplo, quando isso aparece, é uma educação que, na verdade, serviria para o contrário, né? Serviria para cercear essas pessoas e mantê-las no mesmo lugar.
Sim.
Era disciplinadora e o que o Progresso não coloca, né? Ele faz o contrário. Ele diz que você precisa da educação como possibilidade de futuro, assim. É uma forma de ser ouvido, é uma forma de dizer e de mostrar para o mundo que eles são inteligentes e tão capazes e que eles são realmente em pé de igualdade com o branco, né? Como se a educação fosse o espaço de mostrar isso, né?
Isso.
Falando, não, peraí, vamos pro ringue, né?
Ah, exatamente. E pra quem se interessou pelo mestrado da Cadine, a gente tá botando o link no post de todo o mestrado dela na íntegra, se você quiser ler ele inteiro, quiser citar também, fica à vontade. E também dois artigos mais resumidos, né, de 16 páginas, já resumindo o mestrado dela, que no caso foi o que eu li. Então fica aí, clica no link aí, que vale muito, muito a pena. Bom, então eu acho que já discutimos bastante sobre o seu mestrado. Muito obrigado aí, Cadine.
Imagina, eu que agradeço.
Foi muito legal a gente sair da caixinha da biologia. E fica o convite para quando você quiser falar de novo com a gente. Agora vamos para a nossa sessão de recomendações, que é o nosso disco de ouro. Cool. Bora lá. Bom, então agora a nossa sessão Disco de Ouro para recomendações de coisas que têm a ver com o tema e também não necessariamente. Então, pode começar. Você quer começar, Cadine?
Pode ser.
Quais recomendações você tem aí pra galera?
É, assim, uma que tem a ver com o tema, que eu acho que vale, que é legal. Um quadrinho que chama O Quilombo Orun Aiê.
Nossa, muito bom.
Do André Diniz, que é bem legal, né? E fala sobre a Revolta dos Malês, enfim, acho que é super vale a pena. É, e coisas que não tem a ver com, de certa forma, enfim, com a discussão, mas não tão diretamente, que eu acho que vale muito a pena também, que é uma animação brasileira, do Luiz Bolognese, que chama Uma História de Amor e Fúria. Que é, assim, uma animação incrível, que é, assim, na contramão do que seria a história única, né?
Sim.
Aquela versão oficial daqueles heróis que são os heróis escolhidos pelo poder, pela elite, e que simplesmente sublimam, né? Outras figuras importantes. Sim. Manuel Balaio, inclusive, que é um dos caras que aparece lá, que é um negro, né? Líder de uma revolta no Maranhão, enfim.
Mas é muito louco essa animação, que é como se fosse uma alma, né? Que
Isso.
vai reencarnando em
várias figuras históricas brasileiras.
É,
né?
E ela tem essa poesia, né? De que é uma figura que não morre, né? Sim. E que começa lá na tradição indígena, enfim. E que eu acho que é muito bonito também, né?
Nossa,
que é essa
muito
alma
lindo,
brasileira
cara.
Que vem lá dos indígenas e que atravessa os tempos e que chega numa situação de desolação, que é muito possível, inclusive. E muito curioso que termina no futuro, né? Onde o aquífero Guarani teria sido privatizado, né? E uma das discussões que estão no Congresso agora é essa, né? E como ele coloca lá como, na verdade, você não teria mais Estado, você teria milícias particulares. E aí, uma das coisas que são mais disputadas são a água. Então, as pessoas roubam a água. Quem tem mais ações de água é mais rico e, portanto, tem mais dinheiro, paga mais milícia, é mais poderoso, né? E, inclusive, e mata os outros. Sim. Simples assim, é uma coisa muito louca.
É. E esse quadrinho que você falou, eu acho muito legal, tanto contando sobre o quilombo de Orunwaiê aí, né? Que é toda uma mitologia por cima dele. Mas também o desenho, ele é feito como se fosse estilogravura mesmo, né? É muito lindo, o André Diniz, ele tem outro quadrinho também, que é o Morro da Quebrada, o Morro da Favela, um negócio assim. Mas também é nesse estilo, de estilogravura e tal.
É bonito,
cara,
né?
Ele é sensacional, é muito bonito. Bom, muito bom.
Ah, e do filme tem o livro, que é o Meus Heróis Não Viraram Estátua. Não mas do História de Amor e Fúria, que tem tudo a ver, que é justamente essa ideia de você desconstruir, discutir a questão dos heróis, da relação do herói com o poder e de quem escolhe os heróis da história.
Legal.
Né? E por quê? E aí eu acho que é super bacana e é super pra juventude, assim, numa linguagem bem, bem legal.
Então fica aí a recomendação. Jefferson, qual a sua recomendação?
Minha recomendação vai ser um livro que eu... Não tem nada a ver com história, que a gente falou. Mas é um livro que eu li recentemente e eu gostei bastante. Chama Flores para Algernon.
Algernon. Como que é isso aí?
É um livro de ficção científica, onde alguns cientistas estão investigando como criar inteligência. Acho que poderia resumir assim.
Nossa.
E aí eles conseguem aumentar a inteligência num ratinho, que chama Algernon. Eles querem passar pro próximo passo, que é testar essa técnica numa pessoa.
Caraca.
E aí eles fazem isso, não querem que tenha algumas deficiências mentais, e aí o livro inteiro conta a história desse cara, de como ele foi adquirindo inteligência e como ele foi lidando com isso. A inteligência, não só a inteligência, tipo, racional, assim, mas emocional também.
Nossa.
É muito legal.
Uau, legal. Beleza. Fala de novo, qual é o nome?
Flores para Algernon.
Beleza. E eu queria recomendar... Eu já recomendei essa série, mas eu quero recomendar um capítulo dessa série. Se você não assistiu a série, você pode assistir esse capítulo desconexo. A série é Marlon, é de humor. Pra quem gosta de Eu, a Patrulha e as Crianças, é o irmão do cara que fazia Eu, a Patrulha e as Crianças. Então é bem parecido o tipo de humor, é muito engraçado. E é muito legal que ele faz um humor que ele sempre ressalta bastante as figuras negras da cultura pop no geral. Então ele sempre faz humor pegando referências dessas pessoas. E ele também zoa bastante pessoas brancas, assim. É tipo, é um humor meio que dando poder mesmo, assim. É pras pessoas negras, sabe? E tem um episódio que é o 4 da temporada 2, que chama Pai Modelo. Que ele conta simplesmente assim, o filho desse cara, ele é chamado pra ser modelo de uma empresa. Os gestores dessa empresa são todos brancos, e o menino é negro. E aí essa empresa fala, não, somos todos modernos e tal, vamos chamar seu filho pra tirar foto. Aí tira foto, faz uma sessão de fotos, e aí o pôster que sai do menino como modelo tá escrito Hunky Monkey, a camiseta que o menino tá usando.
Ai.
Ou seja, macaco... Hunky, o que quer dizer Hunky? Macaco sapeca.
Uhum.
E aí, esse cara fica puto, ele vai lá falar com os gestores, e quando ele vai conversar com os gestores, eles falam, cara, vocês não perceberam que isso daí é extremamente racista? E aí ele olha pra mesa de gestores, são todos brancos.
Lógico.
E aí eles falam assim, não, a gente não reparou que isso era racista. A gente deu esse nome por causa dos algoritmos, que Monkey é o que as crianças mais procuram na internet, então as crianças vão gostar desse modelo e tal.
Putz.
Aí ele, cara, o cara falou, é óbvio, esse é o problema de ter gestão só feito por pessoas brancas, você nunca vai sacar esse tipo de coisa. Enfim, ele faz um humor do caramba, uma cena em cima disso muito boa. Eu acho que daria até pra dar uma aula em cima desse capítulo, é sério.
Ó, boa.
Sério, Lucas. Uma aulinha aí sobre racismo.
Só o episódio, porque eu não consigo assistir a série inteira.
Tá bom.
Ai, posso dar mais uma que eu lembrei agora?
Pode
meu,
sim.
Que eu acho que é incrível, é um filme americano que chama Preciosa.
Muito bom.
Esse filme é da hora.
Nossa, esse filme é assim, só que assim, prepara a caixa de lenço, né? Prepare o seu coração, porque assim é uma facada, né?
Sim.
Soco no estômago total e desconstrói isso, né? E mostra, e acho que é isso que a gente tava discutindo, né? A reprodução mesmo dessa exclusão da pessoa negra dentro daquele contexto e tal, e as possibilidades que a educação pode trazer para isso, né? E como que isso pode ser transformador num contexto totalmente, meu, surreal, assim, sim, de violência, sim. De... Ai, tem que ter estômago.
É, pesado. Segurem as lágrimas também. É. Fica por aqui o nosso disco de ouro. Ah. E fica o nosso fim do nosso episódio também. Cadine, queria agradecer muito, muito sua presença aqui. Muito obrigado por ter dedicado seu dia aí. Ter deixado as crianças... Não sei com quem.
Elas mesmas.
Sim, eu queria dizer que é uma honra mesmo te trazer aqui. Eu gostei muito do seu tema, do seu trabalho. E também a gente trabalha junto na mesma escola, né? Confesso que quando eu vi a aula sua dando aula lá de história, eu falei, nossa, mano, que aulão maravilhoso. Putz, ter um podcast com você é o maior prazer mesmo, assim. Tanto como pesquisadora, como professora, assim. Eu te admiro muito, muito obrigado mesmo por ter
vindo. Poxa, Lucas, que bonito. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. É muito legal a gente poder falar, né, do que a gente pesquisou, trazer isso pras pessoas. Ah, dá sentido, né?
Sim.
Fazer com que isso, de fato, chegue na galera e que as pessoas possam pensar sobre isso, pensar sobre as coisas e, enfim, ver de que maneira que a gente pode ajudar um pouquinho, assim, a transformar o mundo.
É isso aí. Valeu. Temos um programa então, Jefferson?
Temos.
Então, aquele abraço pra você e fique com caixa de mensagens agora.
É.
Falou!
Falou.
Tchau.
Bom, vamos agora para a leitura de e-mails aqui, a nossa caixa de mensagens. Aqui quem fala é Lucas Andrade.
E Caramelo.
Estamos aqui tomando um belo café enquanto a gente lê os e-mails que mandaram para a gente. Então vamos lá, né? Primeiro e-mail, na verdade foi um comentário que fizeram no último episódio do Jorge, né? Que a gente conversou com o Jorge sobre lutas negras por educação. Foi muito legal esse episódio. Quem comentou foi Luciene Silva. Ela disse... Um amigo me indicou o podcast, gostei muito. Sou professora de física do IFRJ, campus Nilópolis. Eu sou mestra e atual doutoranda do Interunidades em Ensino de Ciências da USP. Saudades do povo daí. Dou aulas no ensino médico técnico e na licenciatura em física. Apesar de não ser do movimento negro, levanto a bandeira da educação antirracista. Na última semana, levantei essa discussão sobre a Lei 10.639/03 com a turma de licenciandos. Foi muito boa a discussão sobre educação para relações étnico-raciais e ensino de física. Muito de nossas discussões convergiram com o que abordaram. Inclusive, vocês abordaram outras informações preciosas. Ela colocou em caixa alta isso. Preciosas. Já repassei para os licenciandos também apreciarem. Legal. A gente reparou que tem gente de outras faculdades que estão usando o nosso podcast como material. Tá no fórum deles, achei bem da hora isso. E, enfim. E ela colocou um PS aí. Adorei o apoio que vocês estão dando para os estudantes que estão na fase de prestar vestibular. Ganharam uma fã. Acompanharei o podcast nas minhas viagens de trem para o trabalho em Nilópolis. Pô, a gente fica muito feliz... Luciene, que você tenha parado pra ouvir a gente percebe que agora a gente tá ganhando um público mesmo de outras universidades também, estão parando pra ouvir a gente. Meu, fico muito feliz de poder fazer essa troca. E se você aí, que é educador, puder divulgar nosso podcast dessa maneira, eu acho muito, muito válido. A gente faz nosso podcast pensando também em ser um material didático, né? Tipo, usar ele como indicação, que professores indicam nas salas de aula, né? Certo? Então, você vai ler o próximo episódio, o próximo... comentário aí pra gente. Próximo e-mail.
Então é de quem? É da Amanda Pereira. Então ela diz assim: olá, tudo bem com vocês?
Tá tudo bem, hoje tá melhor as coisas.
Tô bem também. Tá. A gente foi na festa do livro, se endividou.
Nossa,
tá ótimo.
Eu me endividei e ainda quero mais, velho. Eu vou voltar hoje lá.
Bom, gostaria de sugerir um tema pra gravação. Queria saber como faz pra conseguir bolsa de mestrado e doutorado, tanto no país como fora dele. Como escolher uma área de acordo com o interesse do estudante? No meu caso, por exemplo, eu me interesso muito por autismo infantil, mas não sei que mestrado e doutorado escolher pra seguir nessa área da psicologia. São muitas dúvidas sobre o assunto e já estou chegando ao fim da faculdade. Admito que estou um pouco perdida e gostaria da ajuda de vocês. Desde já agradeço pela atenção e gosto muito do podcast de vocês. Também participo de um chamado Psicocast.
Você já ouviu esse Psicocast?
Cara, eu nunca parei pra ouvir, mas eu já ouvi recomendações.
Legal. É, eu baixei um episódio aí, mas ainda não ouvi. Mas depois dessa indicação, vamos dar uma olhada. Então, ela falou aí, né, que ela sugeriu esse pedido de tema, né, sobre como faz pra conseguir bolsa de mestrado, doutorado. E a gente, inclusive, já pensou em fazer um episódio sobre a vida acadêmica e os estágios da vida acadêmica, né?
Uhum. Era mais pensando em publicação de artigo, né? Que a gente pensou, ah, um case bem... Um case bem específico. Uhum. Mas pensando em bolsas, assim, depende da agência de fomento, né? Por exemplo, vou dar o caso do meu programa. O meu programa, ele tem algumas bolsas que são da CNPq e da CAPES, que são vinculadas ao programa. Então você passa, e aí você solicita a bolsa e faz lá um ranking com as pessoas que solicitaram. Acho que o projeto que é considerado mais relevante, ou o projeto que é considerado, sei lá, mais factível, ele é selecionado e você ganha uma bolsa. O valor dela para mestrado é R$1.500 e para doutorado, se não me engano, é R$2.100.
Uhum,
mas
é,
eu não tenho certeza.
Por aí.
E tem a FAPESP aqui, no caso de São Paulo, né? É, ou FAPERGE, FAPEPA.
Depende do estado que você tá.
FAPEM.
FAPEPA, nunca parei pra pensar. FAPEPA, deve ser.
É, que aí cada um deve ser de um jeito, mas aqui em São Paulo você submete o projeto a qualquer momento. Não tem um período de inscrição, é sempre rotativo. Então você manda e se o seu projeto for considerado, né, relevante, com poder de impacto, eles bancam, né, o seu projeto dando uma bolsa que é um pouco maior do que essa da CAPES e da CNPq. Em relação à área, aí depende muito, né? Na psicologia eu entendo tanto quanto, sei lá, física quântica.
Uhum.
Então não sei muito bem como falar.
Autismo infantil. Você manja alguma coisa disso, de autismo infantil? Ou sei lá, de repente aqui na educação da USP não poderia...
Cara, na educação da USP, eu não sei nem quais são os programas, porque eu acho que é um programa único, é o programa de pós-graduação da Faculdade de Educação. Então, sim, tem várias linhas, eu acho que tem a linha de educação especial, por exemplo, né? Educação inclusiva e especial. Então, poderia entrar nessa questão se for pro viés educativo.
Uhum.
Mas o autismo infantil não é simplesmente educativo, né? Então...
Eu acho que o legal é procurar por pesquisadores, né? Não sei, acho que uma via pra ela procurar. Pesquisadores que ela conheça aqui do Brasil ou do estado dela, que tenham a ver com o tema que ela quer pesquisar. E aí depois bate na porta dessa pessoa, manda um e-mail, fala oi, sumido, me orienta, né? Uhum. E aí ela fala as possíveis bolsas que a universidade dela, onde ela trabalha, pode oferecer. Acho que é um bom caminho, né?
Sim. É, no caso do programa que eu fiz, ele dá as linhas de pesquisa, né, na hora que você se inscreve. Acho que são 6 linhas de pesquisa. Aí tem lá um monte, né? O meu é de divulgação científica e educação não formal. E aí você seleciona, acho que até 2 que você gostaria de trabalhar.
Uhum.
E depois disso, você não precisa nem colocar orientador, assim. Porque meio que eles dão um match, assim, do orientador que poderia te orientar melhor. Assim, claro que se você já tiver um orientador, já tiver em contato com alguém, você vai selecionar aquela área que ele trabalha.
Sim.
Mas eles fazem isso justamente pra você não ter que ter essa coisa do conhecer a pessoa, né?
Uhum.
Porque como é um programa voltado pra... Assim, tem um grande público de professores que estão em sala de aula, então, como eles estão há um tempo já afastados da academia, é mais justo que você entre sem precisar ter um orientador, sem precisar ter um projeto.
Sim.
Então, são casos diferentes, mas é assim, em geral, assim, os programas de pós-graduação, eles têm as linhas de pesquisa, então, se você entrar lá e dar uma olhada, ver se tem a linha de... Eu não sei qual que seria a linha de pesquisa de autismo infantil.
Sim, mas sei lá, procura algum artigo brasileiro e vai...
É.
Procura a rede de referências que esse artigo tem aí, né?
Isso aí.
É, e a dica que eu dou, eu ainda não tô no mestrado, eu tô terminando agora o bacharel, mas a dica que eu dou em relação à orientação é pesquise a linha do orientador, né? Ver quais são os artigos e tal, a linha de pesquisa dele ou dela. Mas também, cara, eu... Acho que é primordial você conversar com essa pessoa.
Com uma cerveja.
Com uma cerveja na mão. Não necessariamente, mas assim, você saber qual é a personalidade dessa pessoa, como é trabalhar com essa pessoa. Porque saiba que se essa pessoa for várzea, se ela não te orientar de uma maneira certa, talvez te rendam bons cabelos brancos ao longo desse mestrado ou doutorado.
Ou também se a pessoa for... academicamente opressora, assim.
Também.
Porque tem vários relatos, né, de orientadores que, mano, te mandam ir pro laboratório de fim de semana fazer experimento.
Sim.
Enquanto ele tá na Disney, sabe?
Exatamente.
Então, é difícil, assim.
Exatamente. Eu queria... Ah, bom. Eu ia citar nomes aqui, mas deixa quieto. Mandar um abraço aí pra uns amigos aí. Mas é isso. A dica que eu dou é metade da decisão é quem é esse orientador, essa orientadora. Certo? E é isso aí. É, valeu pela sugestão, Amanda.
O Psicocast, lembrei de onde que eu vi o Psicocast. O Psicocast também foi um dos colaboradores da peça do Rafa e do Beto.
Ah, é mesmo?
Inconscientemente, eles dão um desconto também.
Ah, da
foi
hora.
Foi aí que eu conheci. Aí eu fui dar uma olhada.
Ah, então eles são, deve ser gente boa. agora, alguns comentários assim do YouTube que eu achei engraçadinho, assim, achei legal a gente comentar. Tem um cara que ele ouve a gente, que é o Guto Barão. E ele faz questão de comentar todos os episódios pelo YouTube, né? E aí ele falou assim: o podcast de vocês é excelente e as vozes de vocês são suaves e não tem aquelas microfonia e ruídos. Desculpa falar, mas às vezes dá sono. Não de ruim ou chato, mas sim pela tranquilidade de vocês todos. O contrário de uns podcasts aí que nego bate palma, passa carro de som de fundo, tem cachorro latindo, gente que grava e deixa o microfone cair e quase estoura o ouvido da audiência. Guto, eu não sei se é um elogio, mas acho que obrigado, então.
Hoje tá aqui na gravação, tá mais ou menos, porque a gente tá em casa, né? Então a gente não ia até o estúdio gravar aqui a leiturinha de e-mails.
Sim.
Então tem uma maquita ali no fundo, tem umas panelas caindo.
Mas é legal, a gente tenta manter aí esse padrão, inclusive a própria edição, ela tenta, o Caramelo, ele tenta, toda vez que eu dou uns gritos, né, que eu gosto de gritar, ele abaixa um pouco o volume pra justamente não estourar o ouvido das pessoas. Tem mais um comentário do Guto que eu queria mostrar também. Ele comentou no nosso episódio de dinossauros, né? Evolução dos dinossauros. Ele falou: muito legal! Uma vez, quando eu disse pros meus amigos que os dinossauros eram emplumados, eles riram da minha cara e só acreditavam naquela idiotice de Jurassic Park. É muito legal que o comentário dele é tipo: tô de passagem, comentei isso e falou aí. Mas é isso aí, Guto. Obrigado por ouvir a gente. Acho que eu fiz questão de te citar, porque, mano, ele tá muito presente, assim. Ele tá curtindo pra caramba o nosso podcast. E por último, também outro comentário rápido, que o Ednilson Robert Pio, ele comentou no nosso episódio sobre cavernas. Ele falou: assinei ontem esse podcast por indicação do Google Podcasts. Hoje eu ouvi o episódio sobre cavernas, gostei muito do conteúdo, excelente qualidade. Só não vai levar uma nota 10, parabéns, estrelinha, pois ouvi um incentivo a piratar, digo, torrent nos minutos finais. Salvo esse deslize, parabéns pelo podcast. Quanto a isso, ele tá falando diretamente comigo, porque eu lembro que eu recomendei uma série chamada This Is Us, e aí eu falei: ah, se você não encontrar em nenhum lugar, dá uma baixada aí de leves, ouve aí, dá uma piratada. Quanto a isso, eu até entendo ele, também sou contra a pirataria, mas se uma série, ou um game, uma mídia, ela não tá disponível pra você comprar sobre nenhum tipo de plataforma, tá ligado? Não tá à venda, não dá pra comprar, eu sou a favor de você baixar, tá ligado? E também, ainda assim, se o acesso estiver muito, muito pesado pra você chegar nele, eu sou a favor de baixar, assim, e é isso aí. Mas, nesse caso, da série This Is Us, não era o caso, realmente. Daria pra você baixar ela, comprar pelo... acho que era pela Amazon, Daria pra você baixar pagando uma quantia bem, bem razoável. Então, esse eu considero deslize, tá bom, Ednilson? Mas é isso aí, valeu pelo recado aí e segue o jogo.
O Guto vai ficar puto, agora passou um avião.
E é com esse avião passando de fundo que a gente vai dar aquele nosso salve, aquele nosso tchau. Você tem algum recadinho aí, ô Caramelo?
Cara, acho que eu não tenho.
Eu ia falar da feira de livro, mas já vai acabar amanhã, então é isso aí. Se você... bom, já passou na feira do livro. É isso aí.
Isso aí, então.
Não dá nenhum recado. Dá aquele salve pra vocês e é isso aí, gente. Continuem sendo curiosos. Bonito, hein? Curioso. Gostou? Eu gosto desse...
o Drauzio Varela soltou um vídeo sobre curiosidade.
Curiosidade. Aí, ó, recomendação. Tá bom, gente. Vamos acabar esse episódio? Falou, gente. É nóis. Beijão.
Falou.